Bem-vindos ao SciCast Entrevista. Aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E mais entrevistas como essa você vê lá no SciCast.com.br. E se isso fosse vídeo, eu estaria apontando pro rodapé do vídeo.
Boa. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e o Manual do Mundo é o novo X-Tudo.
Com direito a bacon.
Não é esse, mas tá beleza.
Aqui é André do Rio de Janeiro e já estamos prontos aqui com corante de alimento na mão.
Corante comestível, né?
Isso.
Corante comestível.
Tomar um azul de metileno, hein? Aqui é o Iberê Tenora do Manual do Mundo e eu entrei na ciência pela porta dos fundos.
Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recadinhos do podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira, né, Estrela?
É isso aí, galera, estamos aqui para mais um dia de recados.
É isso aí, rapidinho os nossos recados, então. Estrela, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente?
O nosso Facebook é facebook.com/SciCastPodcast.
O Twitter é twitter.com/SciCastPodcast.
E o Plus, por favor, vão lá.
O Plus tá até um sozinho, vão lá no Plus.
É plus.google.com/SciCastBR.
E o e-mail é contato@scicast.com.br.
Manda um e-mail pra Bel, que ela adora vocês.
Manda um e-mail que a Bel responde.
É. E a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contatos no site. Procure lá no menu contatos.
É isso aí, quiserem falar com a gente. A melhor forma é o formulário de contatos lá do site. Já tem todos os campos lá, fica fácil de a gente se organizar. Bem, vamos adiante. Os recadinhos rapidões. Já estão à venda as camisetas do SciCast, que vocês acessam diretamente lá em camisetas.scicast.com.br.
Depois de todo mundo ficar pedindo as camisetas, né? Finalmente.
Exatamente. Resolvemos fazer uma leva de camisetas.
Pré-venda,
exatamente,
né?
Em pré-venda. São apenas 100 camisetas. Então corra lá para não ficar sem. É o modelo tradicional do SciCast em laranja, com o símbolo do SciCast e a frase "Porque a ciência tem que ser divertida", né, Estrela?
É a nossa tão famosa,
exatamente,
frase do nosso
patrão. Então, essa camiseta é só para os amigos do Pause. Por enquanto, ela não vai ser vendida para o público. É apenas para quem acessar o site lá. Ela está sendo vendida através do Mercado Livre e ela é em pré-venda. Quando acabar todas as 100 camisetas, que deve acontecer durante o mês de novembro, né? Quando acabarem as 100 camisetas, forem vendidas todas as 100 camisetas, elas vão ser confeccionadas e despachadas para os compradores. Então, tem o link aí no post explicando direitinho como é que funciona na pré-compra, e tem lá os links para vocês acessarem o Mercado Livre e fazer a compra das nossas camisetas. O que, que nós vamos fazer com esse dinheiro, Estrela?
Nós tá com...
sexo, drogas e rock and roll.
Não, imagina. Não, sabe por quê? Porque graças aos amigos do Pause que pediram tanto pra Campus Party pra gente ir pra lá, eles finalmente falaram com a gente. Nós vamos pra Campus Party, né, Silmar?
Exatamente, vamos.
Temos
para Campus
várias
Party.
Atrações lá.
Vamos ter atrações praticamente todos os dias. Já temos confirmados ao menos 3 workshops. Não vamos falar os assuntos ainda, mas a gente vai falar sobre isso no futuro. Temos 3 workshops confirmados e uma palestra principal no palco Sol, que será lá onde é o palco onde vai se desenrolar as apresentações relacionadas à ciência e tecnologia. Devemos ter a palestra, inclusive, no mesmo dia em que o Bickman se apresentará, o ator Paul Zaloom, né? Nosso querido Bickman,
isso,
se apresentará no mesmo dia em que o SciCast terá a sua palestra principal no palco Sol. Então aproveitem.
Vai estar quase toda a equipe.
Exatamente.
Do SciCast vai
estar
lá.
Quem puder estar lá na Campus Party vai poder conversar com a gente e, enfim, assistir as nossas palestras, nossos workshops, que vão ser bem bacanas. A gente promete fazer um esforço bem legal para deixar tudo bem legal e bem divertido. Então, e a grana que será arrecadada com a venda destas camisetas será usada exatamente para custear isso, custear a nossa ida para lá e montar as apresentações e custear todas as atividades que a gente vai estar desenvolvendo lá para deixar as coisas bem bacanas. Então, se você tem a vontade aí de ajudar a gente nessa empreitada, de levar todo esse conteúdo lá para Campus Party, por gentileza, acesse aí os links e nos ajudem lá comprando as camisetas do SciCast, né?
É, e obrigado de novo, né, por graças a eles fazer
exatamente,
a gente ir pra lá.
Exatamente, os nossos amigos do Pause são demais.
É, nossa. por falar em amigos do Pause, entre lá no grupo do Facebook que o Jonas criou pra ficar por dentro de tudo antes de ouvir o programa.
Exatamente, o nosso querido ouvinte Jonas Godoy criou um grupo lá no Facebook onde a gente interage com os ouvintes e posta novidades e coisas dos bastidores aqui do SciCast, né? É sempre bacana poder interagir com os ouvintes lá. O que mais? Algum outro recadinho, Estrela?
Hoje não vai ter detenção.
Ah, não, não vai ter detenção. De como assim?
Meu Deus,
isso aí não pode acontecer. Não vai ter detenção. No formato de entrevistas, não tem detenção. Tem só entrevista com o Iberê Tenório, nosso querido apresentador do Manual do Mundo, né? Então ele vai conversar conosco aí, e a entrevista dele tá super divertida, super bacana. Ele é uma pessoa sensacional. Então vocês ficam com a entrevista agora e nos vemos na semana que vem em mais um programa.
Um
abraço, pessoal. E nos vemos na semana que vem. Até mais.
Até mais.
Tchau, 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 gente. Hoje, como nosso entrevistado, temos o famoso e super reconhecido em todo o mundo internetico brasileiro, Iberê Tenório, do Manual do Mundo. Bem-vindo ao SciCast, Iberê.
Obrigado. Prazer falar com você.
O prazer é todo nosso. Iberê, começa falando para nós um pouquinho sobre o que é o Manual do Mundo. E conta para nós, então, como é que você já está há 6 anos aí produzindo os vídeos para a internet, com essa pitada de ciência, de cultura e muita diversão para todo mundo que prestigia o canal lá, né?
Antes, quando eu perguntava, eu tinha dificuldade de explicar o que que era, aí, porque sempre vinha algum parente, assim, né, tipo, uma tia mais velha que não acessa a internet, mas o que que você faz? E o Manual do Mundo é basicamente um manual dos escoteiros mirins na internet.
Boa definição.
Você aprende a fazer experiência, receita, mágica e tudo isso. E eu sempre tento dar um quezinho de ciência. Então, qualquer coisa que eu ensino lá, eu tento embutir alguma coisinha junto ali pra pessoa ir se interessando por ciência, aprendendo um pouquinho mais, aprendendo algum conceitinho de física. E é isso aí que é o Manual do Mundo.
Cara, sabe o que eu tenho pra mim? Eu tenho a impressão, pra mim, que o Manual do Mundo é como se fosse o X-Tudo dos anos 2010, cara.
Acertou na mosca, porque o pessoal costuma comparar com o Bikman. Mas eu acho muito mais parecido com o X-Tudo. Porque o Bikman, ele explicava, mas ele não ensinava a fazer. Tinha muito pouco how-to. Esses dias eu assistia o Bikman inteiro aí pra dar uma pescada, assim, no como é que ele fazia. Mas o X-Tudo eu acho mais parecido, porque era tinha esse negócio de ensinar mágica, ensinar experiência e tal.
Olha, eu como sou velho, eu sou do tempo do Plim Plim, que ele ensinava a fazer dobraduras. Tipo, pra vocês terem uma ideia, a minha idade.
Esse aí eu não conheço, não.
Que isso faz muito tempo. Isso é da década de 70.
Dos mais antigos, acho que de que fazia experiência, coisa de fazer brinquedos, essas coisas, era o... Que tá nativo até hoje, é o Daniel Azulay.
Daniel Azulay. Me falam bastante dele, mas eu não peguei também, não. Eu já peguei os da cultura, que era o Bikman e o X-Tudo.
O Daniel Azulay, ele fazia muitos desenhos. A parte dele era mais artística, né? Então ele ensinava as crianças a desenharem, a desenhar os personagens dele e tal. E tinha alguma coisa que fazia em trabalho com papel. Agora, experimentos mesmo científicos, na época eram poucos, eram muito poucos. Só alguns documentários que você tinha, alguns programas esporádicos, não era tão comum.
Mas enfim, indo adiante e voltando ao nosso tópico hoje é Iberê Tenório. Quem é Iberê Tenório? Se fosse fazer uma pergunta assim, Iberê Tenório por Iberê Tenório.
Vixe, Maria do céu. Aí é complicado, não sei, cara. Eu sou... eu ainda acho que o que eu faço ali no Manual do Mundo é o meu trabalho de jornalista, sabe? Então, eu sou um jornalista que mostra coisa de ciência, que ensina a fazer coisas pra bagunçar e aprender ao mesmo tempo. Esse é o objetivo do Manual do Mundo, assim, é fazer o pessoal se divertir aprendendo. Então, ainda acho que eu sou aquele... um moleque que tenta mostrar coisas pros outros, vai todo entusiasmadão mostrar, puta, aprendi a fazer uma coisa animal que eu quero me mostrar e tal.
E daí explode tudo.
Quando eu tô nesse espírito, é certeza que vai sair vídeo bom, assim. Quando dá certo o negócio, eu tava conversando com o André no Twitter lá, de que eu tô conseguindo fazer um cristal de tiosulfato de sódio, é um cristal que você faz em 30 segundos, assim, que você bota tipo uma isca na água, né, você põe a sementinha do cristal ali no tiosulfato dissolvido, derretido, e tira um cristal na hora, assim, parece que você pescou o peixe. Mas na hora que deu certo, eu saí pulando, que nem um moleque quando era criança, eu falei, não acredito, é linda, 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 linda.
Que legal ver que você se empolga com essas coisas ainda, sabe?
Um que eu achei muito legal é daquele da bombinha de bicarbonato.
Com vinagre?
Isso. Com vinagre no pote de filme?
Isso mesmo.
É, que eu falo hoje para as crianças, elas olham para você, pote de filme.
Pô, essa é a maior dificuldade, cara. Tem duas experiências muito legais com pote de filme, uma é essa, e a outra é um tipo de um revólver que você faz um furinho no pote de filme, coloca ele naquele acendedor de fogão que solta uma faísca, e você pega um pano com álcool, e nem existe mais álcool 92, né? Agora aquele álcool 46 que não faz nada, mas você pega um paninho com álcool, passa por dentro ali e tampa. Aí na hora que você aperta, ele cospe a tampinha com fogo. E também que não dá pra fazer, porque não tem mais nem o álcool e nem a tampinha.
Você vai arrumar um pote de filme hoje, tem que comprar o filme.
Tem, já tive que fazer isso, inclusive. Já tive que fazer. Comprar o filme só por causa do potinho. Porque também não tem outro potinho que a tampa faça aquele clique, assim, né? Na hora que você aperta aí.
Iberê, nós vimos o teu Draw My Life. É muito legal ver tanta garra que vocês tiveram e essa força que vocês tiveram, tanto tu quanto a Mari, de começar tudo isso, né? Conta pra nós um pouco do início, um pouco da tua vida, como é que foi. Eu sei que você e a sua esposa se cruzaram mais tardiamente, né? Mas você tem uma história tão bacana. Eu, principalmente, me identifiquei muito, que é a história de uma pessoa que cresceu numa cidade pequena, né?
É, eu e a Mari, a gente é de Piedade. Piedade fica no interior de São Paulo, fica ali uns 100 quilômetros daqui, de onde eu moro hoje, daqui de São Paulo. E eu morava no sítio, a Mari morava na cidade. E nós dois estudamos praticamente a vida inteira em escola pública, assim, passamos aí eu estudei 2 anos em escola particular e ela estudou 1 ano. Então, a gente, quando era moleque, foi uma fase bem ruim da educação nossa, assim, foi bem difícil. E isso deixou a gente meio revoltado, sabe? Eu quando era moleque, eu gostava muito da escola, de estudar, de aprender coisa nova. E essa coisa de estudar numa escola tão ruim, foi me deixando meio bravo mesmo. E aí, quando tem uma experiência pequenininha na escola particular, e aconteceu isso comigo, né? Eu fui da escola pública pra escola particular e voltei, porque acabou o dinheiro e cara. E cara, mas eu fiquei muito puto, porque eu olhava a escola e falava, não é possível, cara, não é possível, eu preciso dar um jeito nisso. E aí, acho que isso foi dando força pra gente estudar mais e ralar muito e conseguir entrar na USP. Você entra numa universidade legal, é uma porta que abre, assim, completamente doida, né? Que a vida vira do avesso, assim. E aí, isso aconteceu comigo e com a Mari. E não foi combinado entre nós dois, porque a gente nem se conhecia. A gente morava numa cidade de 50 mil habitantes e nem se conhecia. A gente veio se conhecer aqui em São Paulo, que a Mari estudou com meu irmão, em Piedade, e a gente se conheceu aqui, acabou casando, e acho que ter uma história em comum, assim, fez com que a gente unisse forças pra construir o Manual do Mundo. Assim, hoje ela trabalha comigo 100% do tempo e tal, e muita coisa que você vê na tela, ela que bolou tudo ali no
fundo. Legal essa cumplicidade, né?
E a história é mais ou menos essa. A gente cresceu numa cidadezinha pequenininha.
Dava pra brincar na rua, né?
É, mas era mais que isso até. Eu morava no sítio, e no sítio você não contra não tava ninguém pra fazer nada, mas nem pra arrumar o carro quando quebrava. Os moleques lá, a gente desmontava a própria bicicleta, e depois quando cresceu mais um pouco, a gente desmontava a moto e desmontava tudo e consertava. Aí quando eu vim pra São Paulo, uma coisa que eu achei muito esquisito logo de cara foi, furou o pneu de uma amiga minha, ela ligou pro seguro. Aí eu falei, mas você tá louca, você vai ligar pro seguro porque furou um pneu? Aí eu comecei a perceber que em São Paulo a pessoa não sabia trocar lâmpada, não sabia fazer um monte de coisa. Daí que foi surgindo essa ideia, assim, falei, não, precisa ensinar esse ponto.
Se virar um pouco, pelo amor de Deus.
Se virar, não é possível. E aí eu comecei a virar referência, assim, tipo, dava algum problema, aí ligavam pra mim, Iberê, minha televisão tá pegando. Falei, não é possível.
Aí você ensinava a colocar bombril na antena, né?
É. Mas era pior, geralmente tava fora da tomada, sei lá, eram umas coisas assim.
Quem nunca passou por isso?
E cara, e aí isso me estimulou bastante a fazer o Manual do Mundo, de perceber que muitas das coisas que a gente sabia no sítio, aprendendo no mato e não sei o quê, não tinham chegado na cidade, ou tinham sido abandonadas depois que as pessoas foram pra cidade, né? Então no começo era mais ou menos isso, ensinar coisas que eu aprendi quando era moleque, ou algumas coisas que eu achava que iam ser úteis pras pessoas que ainda não sabiam, que não iam aprender com os pais, porque...
Porque os pais já não sabiam mais também,
porque
né?
Os pais já não sabiam, os pais já não sabiam, já tinham crescido na cidade grande.
O que eu acho mais legal é esse sentimento que vocês passam passam da curiosidade, sabe? Da pessoa ter curiosidade, estimular a curiosidade, tanto nas crianças quanto nos adultos também, que acabam vendo o canal, né? Tem sempre uma coisinha pra descobrir em qualquer cantinho que você tiver, e se você der um olhar diferente pra aquilo, tem alguma coisa nova ali pra descobrir, sabe?
Essa eu acho que é a missão maior do Manual do Mundo, que é fazer com que as pessoas sejam curiosas. Porque, assim, eu não consigo ser a escola, não dá pra ser a escola, né? Eu não vou pegar, botar uma lousa, tanto que é raro a gente usar lousa ou usar desenho e tal. Não dá pra botar uma lousa e começar a passar fórmula e tal. Mas eu acho que se o cara chega numa aula de química, chega numa aula de física com curiosidade, muda tudo, né? Liga um botão ali e fala, opa, peraí, tabela periódica é um negócio legal, não é o contrário, né? Hoje, a maioria da molecada chega na aula meio, que droga, eu queria estar fazendo outra coisa.
Não se preocupe, os próprios professores também já pensam da mesma forma. Nós temos que seguir um programa que não faz o menor sentido. Então, o professor já acha que aquilo é um saco. Os alunos também não gostam. E se você fizesse a mesma coisa nos vídeos do Manual do Mundo, ninguém ia ver. Porque é a mesma coisa que o professor faz em sala. Ciência, para ser ensinada, não precisa ser extremamente torturante.
O que eu vejo hoje nas aulas, principalmente na aula de química, que dá para fazer um paralelo com a cozinha, que é assim, é como se fosse uma... As aulas que eu tive, né? Que na escola eu nunca fiz nenhuma experiência de química na minha vida toda, até o final do ensino médio. E aí eu via assim, era uma aula de culinária onde você não via os ingredientes. É tipo, o professor coloca na lousa, hoje vamos aprender a fazer um bolo. Então copiem aqui, vocês vão precisar de farinha, fermento. Aí você fala, mas nunca vi farinha, nunca vi fermento. E aí no final você tem o bolo. Fala, mas peraí, isso tudo eu tô imaginando. Tudo isso, tem que ter uma capacidade de abstração que não dá.
É uma capacidade de abstração, aliás, que a pessoa só vai ter lá na frente.
Isso que você tá falando pode parecer absurdo, mas não é. Você sabe por que não é? Isso eu falo porque eu vi a professora de biologia falando de plantas, frutos, aí blá 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 falou de manga. Uma das alunas olhou pra ela, que eu trabalho num colégio de classe média, média alta. Então, a manga. A aluna olhou pra ela e disse assim, eu não sei o que é.
Apresentar fruta pra ela.
Cara, então. Analisa. Eles, qual a alimentação? Muitos pais simplesmente não estão nem aí. Tipo, o almoço em casa é um nugget com ketchup e vambora.
Existe um negócio também hoje, André, e que é, assim, uma super proteção em relação aos jovens, que é meio preocupante, eu acho. Que era muito diferente quando eu era moleque no sítio. Por exemplo, eu, quando era moleque, eu ganhei meu primeiro canivete, eu tinha 8 anos. Meu pai me deu um canivete também, eu falava, presente de, sei lá, dia das crianças. E a gente andava de bicicleta pra tudo quanto é lado, ia fazer cabana. Eu lembro as cabanas que eu fazia, assim, eu tinha 10 anos. Isso eu lembrei porque era uma casa que eu mudei quando eu saí de lá quando eu tinha 11. Eu fazia umas cabanas, pegava facão, enxadão. E aí eu ia lá, cortava bambu.
Cavava o chão, né, cara? Não tava nem.
Cavava o chão.
Você ralava todo, você machucava. Ainda
tinha maior orgulho das minhas cicatrizes. Assim, não, essa aqui eu cortei quando eu fui fazer aquela cabana de 2 andares. Esse outro aqui eu cortei quando eu desci de bicicleta sem freio. Tinha um negócio desse jeito, assim. Eu achava muito legal. E aí, no Manual do Mundo hoje, uma das minhas preocupações maiores é também não colocar em risco a segurança da molecada, né? E aí eu fico super com medo dos pais acharem que eu tô indo longe demais, às vezes. Então, sempre tem que colocar um aviso ali pra pedir ajuda pros pais e tal. Mas algumas coisas eu falo, poxa, estilete, eu sempre uso estilete, por exemplo, eu falo, não, pô, estilete até a molecada tem que saber usar, tem que aprender a usar, e se for pequeno demais, o pai tem que ficar atento pra não deixar usar ainda, né? Tem na gaveta de casa ali a faca, o estilete, e a criança tem que saber que ela ainda não pode usar, tal, mas eu vou usar pra fazer os projetos, porque senão a gente não consegue nem fazer nada, né?
De mais a mais, a gente usava facão, cara, usava serra, usava o escambau, pô.
Não, usava.
E outra coisa, com esse processo, você sabe que você estimula o pai a participar.
É isso aí.
Você acaba atraindo o pai, os pais, pra fazerem aquilo.
Verdade. Isso aí é muito importante pelo seguinte, ó. A criança, ela tem a curiosidade inata, né? Seu pai sair do caminho e seu pai conseguir se envolver no momento certo só pra estar ali por perto e tal, a criança vai acabar levando o pai, se ele for relapso, a participar.
Uhum. Essa é uma coisa que eu fico bem feliz. A gente lançou o livro agora e fez umas tardes de autógrafo e tal. E as pessoas vinham em família, assim. Isso era muito bacana. Vinha o pai, a mãe, às vezes 3 filhos, vinha até a avó. Várias avós eu vi. E aí eles contavam que tinham feito juntos. Isso me deixava muito feliz, porque aí o negócio vale só pela união familiar, assim, né? Só por esse momento, que é outra coisa que tá se perdendo hoje, que é do pai fazer um negócio junto com o filho, né? Porque hoje em dia, sei lá, bota na frente da televisão por assinatura cultura lá no canal infantil, ele fica lá horas e horas.
TV babá, né?
É, a TV é usada como babá.
Exatamente. Né? E sabe o que é mais legal? Porque a criança vê os vídeos do Manual do Mundo e ela quer fazer aquelas experiências.
quer
fazer, cara.
Mas toda criança vai querer fazer.
O adulto quer fazer, né, cara?
Antes a criança querendo fazer o vídeo do Manual do Mundo ou do que botar, amarrar uma toalha no pescoço e tentar voar pela janela.
Agora vem cá, Iverê, como é que vocês foram parar no vídeo, hein? Porque começaram brincando e acabaram indo pro vídeo. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo?
É que eu estudei jornalismo, então eu gostava já de vídeo, né? Gostava de editar vídeo. Eu fiz estágio bastante tempo num estúdio aqui da USP, que era um estúdio que produzia material didático para as aulas da USP. Então, sei lá, um professor de física precisava mostrar o comportamento das molas. Aí a gente ia lá, gravava um vídeo com as molas, mostrando como é que funcionava e tal, pra ele passar em aula. E aí eu aprendi bastante coisa, a editar, a gravar, então eu já tava meio craque, assim, nesse negócio de mexer com vídeo. Numa época, aliás, que o vídeo não era uma coisa tão simples que nem é hoje. Você gravava em mini DV, não sei o quê, tinha que passar pro computador.
Era cheio dos esquemas, né?
Não era qualquer computador que aguentava editar, não sei o quê. Aí, eu também programava site, né? Eu mexia com PHP e HTML. Então, eu tinha os empregos mais loucos do mundo, em que eu programava o site e depois eu mesmo é que alimentava o conteúdo do site, porque eu era programador e jornalista. Então eu fiz bastante tempo um estágio numa revista, era a revista Náutica, uma revista de barco. Aí fui eu que fiz o site, depois eu alimentava o site escrevendo notícia e comecei a publicar vídeo também. Então eu ia nessas regatas e tal de barco e fazia vídeo das regatas, mas eu não aparecia nesses vídeos. Aí em 2008 o YouTube começou a bombar muito, né? Começou a bombar porque as conexões de banda larga já deixavam ter vídeos melhores e tal. Eu percebi que o vídeo era um negócio que ia começar a explodir. E junto disso, eu percebi que no YouTube, as pessoas começaram a ensinar umas às outras. Assim. Então, eu tinha várias coisas que eu era fissurado quando era moleque, por exemplo, dar nó. Eu queria muito aprender todos os tipos de nó. E aí, logo que eu comecei a mexer na internet, só tô falando coisa de 96, 97, eu ia correndo atrás de nó de escalada. Então, pô, como é que dá esse nó pro SIC aqui, que sobe, você consegue subir na corda usando outra corda, não sei o quê. Aí, quando eu vi naquilo na internet, eu falei, não acredito, cara. Em vídeo é muito melhor do que aqueles GIF animado que eu vi, aquelas coisas que eu vi em livro, não tem comparação. Pra ensinar algumas coisas, é absurdamente melhor. E o cara em chinês mostrando no YouTube, eu falei, cara... Aí eu falei, não, eu preciso ensinar umas coisas que eu sei também. Aí eu comecei a gravar uns videozinhos e colocar na internet. Se você for ver os primeiros vídeos do Manual do Mundo, eu nem apareço. É só minha mão e não sei o quê. E aí eu comecei a aparecer num vídeo, aparecer no outro, falar e não sei o quê e tal. E no começo, eu nunca imaginei, mas eu nunca ia imaginar que as pessoas iam me reconhecer como a pessoa que faz vídeo ou que eu iam saber meu nome. Pra mim era só um how-to ali, era só um tutorial. Nunca eu pensei que alguém ia gostar de mim, sabe, como uma pessoa.
E um ver o Iberê passando no shopping e um chamar Iberê! Não tem isso, não?
Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Lógico que eu já sabia um pouquinho de comunicação, então eu sabia editar o vídeo, sabia como colocar ele de um jeito que ia chamar a atenção, que... dar um título legal, dar um jeito do Google conseguir pegar aquilo de modo que quando a pessoa fosse buscar alguma coisa no Google, ela encontrasse o meu vídeo. Mas eu não me imaginava como apresentador nunca. E hoje, sei lá, a habilidade que eu mais exercito, assim, que eu quero melhorar cada vez mais, é a apresentação, né? Fazer o vídeo ficar do jeito bacana, engraçado, que a pessoa assista, mesmo que ela não vá fazer experiência, que ela assista pra gostar do que ela tá assistindo.
E essa habilidade, ela vai se desenvolvendo naturalmente com o tempo, né?
Eu vejo algumas apresentadoras aí, não vou falar quem, mas muito mal, cara, começaram horrível, e hoje dá pra assistir, né, você assiste hoje, Sim. Você fala, não, você pode não concordar com o tema do programa, nem essas coisas, mas você fala, não, a apresentadora nesses 10 anos melhorou muito.
É que nem fazer podcast, né, a gente começa gaguejando, começa...
A gente gagueja um pouquinho até hoje, né? Vem cá, e da onde que veio o nome Manual do Mundo?
Tinha uma coleção que era a Biblioteca do Escoteiro Mirim, que é uma coleção da Disney, que foi a ideia inicial, né? Eu não tinha essa coleção e eu, quando era criança, eu lia na casa de um amigo que ele tinha.
Ah, os meus amigos ricos também tinham.
É.
Eu me lembro, Deus.
E tinha mobilete, tinha o manual do Mirim. Aí eu falei, não, eu quero uma coisa muito parecida com isso aqui na internet. Eu lembrei do Manual do Escoteiro Mirim. Falei, pô, não posso dar o mesmo nome de Manual do Escoteiro Mirim. Então, é Manual do Mundo, que é um lugar onde você aprende a fazer coisas ou você aprende como as coisas funcionam, né? Tem esses duas vertentes, assim. Então a ideia é essa, igual você, quando você compra uma televisão, vem um manual de como você mexe na televisão, quando você vem ao mundo, você pode assistir o manual do mundo para aprender como lidar com ele ou entender como ele funciona.
E tinha até um subtítulo, né? Aprenda a sobreviver nesse mundo cruel.
É, eu não uso muito esse subtítulo mais porque tem mundo também, eu acho ruim você ter um slogan que usa o mesmo nome do projeto, né? Mas eu gosto ainda dele. É, dicas de sobrevivência no mundo cruel.
Eu sempre achei esse subtítulo máximo.
E é uma brincadeira, né? Porque as dicas de sobrevivência mesmo que eu dou são muito poucas de que se podem ser úteis numa hora de aperto, né?
Eu acho que alguém no Brasil podia produzir um programa contigo igual o Survivor lá, que ele passa na National Geographic lá.
Bear Grylls? Ah, eu não quero ver o Iberê fazendo aquelas nojeiras.
O Iberê Bear Grylls no meio da floresta sozinho.
Não, cara, pior que eu gosto muito disso. É engraçado isso, porque as pessoas me veem no vídeo e eu tô sempre de camisa, no lugar fechado, assim, e eu uso camisa só porque é bom de prender o microfone, só por isso. E eu acho que fica um pouco mais bonito também, né? Dá uma melhorada, assim, no visual. Mas eu, um monte de gente fala, não, mas você veio do sítio... Meu, vindo do sítio, quando eu era criança, eu experimentava tudo quanto era porcaria. A gente comia, por exemplo, uma vez a gente tinha que fazer um trabalho sobre minhoca. Aí falamos, não, vamos fazer um minhocário. Eu peguei um aquário, enchi de terra, colocamos as minhocas lá, a gente falou, putz, mas dizem que dá pra comer minhoca. Vamos comer? Vamos. Aí a gente cortou as minhocas, lavou, fritou as minhocas. E engraçado que minha mãe tava junto e ela era muito
pondo
legal.
Pilha, aí ela colocava pilha.
Vamos comer? Mas vai comer mesmo, vai ter comer. Arrumou uma farinha lá pra nós comer e todo mundo comeu minhoca. Era um grupo de 5 amigos que depois ficaram conhecidos na escola como os moleques que comeram minhoca. E
aí... Atenção, ouvintes, vocês estão vendo o que é a geração do Mertiolatic Art.
Isso. Isso aí. Sabe por que eu gostava do Mertiolatic Art? Porque era tipo um instant karma pro moleque que aprontava.
É.
Sabe?
É,
ele aprontava, ele ralava o joelho, se ferrava e daí tipo, vem cá, você foi lá, aprontou, se ferrou. Agora vem aqui. Toma, Mertiolatic Art.
Não, peraí. Aqui em casa era diferente. Primeiro você se ralava, você machucava, que doía. Segundo, você tomava um esporro, depois vinha a porrada, você tomava, entrava numa surra, depois vinha o Mertiolatic. E aí tinha que sofrer calado. Porque se você falasse, tá doendo, passava mais. E pra terminar com a frase, aprendeu agora, a gente dizia que sim, daqui a 5 minutos estava fazendo coisa pior.
Tava fazendo de novo. Verdade. Cara, nossa geração é tudo errado, velho.
É tudo errado, velho.
Pra mim, rolou um momento de transição, assim, entre o menino e o homem. Foi no momento em que eu comecei a passar o meu próprio Mertiolate.
Ah, não, aí era um ritual de iniciação mesmo, né?
É, porque aí, se você já passa o próprio Mertiolate, ainda passava com aquela cara, assim, passava e se não ardesse, não tinha graça. Tinha que arder e segurar lágrimas, assim.
Você desde o começo teve essa noção dessa pegada da ciência, dessa pegada da divulgação da ciência que você estava fazendo? Ou você foi tendo essa noção com o tempo?
Não, foi uma coincidência. O que que aconteceu? No começo do Manual do Mundo tinha poucas experiências. Era mais coisas de dica pro dia a dia mesmo, coisas úteis, assim, pra eu fazer em casa. E aí o que aconteceu? Um amigo meu tinha um blog, chamava Uhu, e aí ele falou pra mim, putz, Berê, eu gosto muito das experiências que você faz. Será que você não quer fazer experiência uma vez por semana pra eu colocar no blog? E o blog era grande, já tinha bastante audiência e tal. Eu falei, pô, vou fazer então, mas aí eu vou ter que estudar mais, porque eu não manjo tanto assim de fazer experiência. E aí eu comecei a publicar experiência uma vez por semana no Uhu. Só que naquela época eu trabalhava no G1 lá, era jornalista, e trabalhava muito, e aí só dava pra fazer experiência, não dava pra fazer outros vídeos. Então eu fiquei mais ou menos um ano fazendo uma experiência por semana e publicando no Uhu. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a gostar muito do jeito que eu explicava as experiências do final. Hoje ainda tem muito no YouTube canais de experiência gringos e tal, que eles ensinam a fazer e não ensinam o que acontece.
Perde o sentido, né?
Você dá metade do doce só, né? Perde o sentido. Não é mais ou menos que nem mágica, né? Você vê um negócio acontecendo lá, mas não entende nada, não tem graça. E eu não, fazia questão sempre de explicar do melhor jeito possível. E aí eles começaram a gostar muito. O vídeo começou a fazer sucesso por causa do jeito que eu explicava. E aí que eu comecei a achar o veio, né? Comecei a achar, pô, é por aí. É uma coisa muito legal isso. As pessoas estão gostando, eu tô funcionando como se fosse um professor e tal. E aí eu comecei a investir mais nisso e percebi que era um caminho muito legal de seguir. Não era a ideia inicial, era a ideia inicial do Manual do Mundo era mais um how-to de meio que sobrevivência mesmo. Mas no fim acabou indo por aí por um caminho natural, porque foi porque as pessoas gostaram mais disso e foi o que mais chamou a atenção.
Mas, e como é que foi que você acabou atingindo o público infantil, hein? Porque provavelmente no começo também o foco era outro, né?
É verdade, não era o público infantil no começo. E até hoje, mais ou menos, eu acho que metade da audiência do Manual do Mundo ainda é adulta. É que o público infantil, ele se expressa mais. Então, as pessoas viram fãs de verdade, é o molecado que escreve, que chora, que quer me ver. E o adulto não faz isso, o adulto assiste e ponto, né? Nem uhum. comenta, né? E também a molecada briga nos comentários, aí rola isso, né? O moleque de 8 comenta uma coisa, chega o de 14 e xinga ele, não sabe que tá conversando com o moleque de 8. E eles se estapeiam lá e não sei o que. Então, o público infantil acaba aparecendo muito mais. Mas o adulto é muito grande. Mas foi coincidência mesmo. Então, tanto que no Manual do Mundo, no começo, eu fazia umas coisas mais perigosas. Eu comecei a dar uma maneirada, assim, pensando um pouco mais na segurança, em como que uma criança sozinha ia poder fazer aquilo. E hoje é uma coisa que a gente considera muito, assim. Tem um monte de coisa engavetada que a gente fica pensando num jeito um pouco mais seguro de fazer.
Foi moleque não explodir a casa.
É, lógico. Por exemplo, pô, uma vez eu descobri como fazer hidrogênio lá e é super fácil, né? Eu falei, caramba, que animal isso aqui. Daí eu fiz, falei, nossa, cara, isso aqui é muito perigoso. Não dá pra... E aí
foi pra gaveta.
No Manual do Mundo não tem como fazer hidrogênio, porque eu achei muito perigoso. E é sensacional, né?
Só se você fizer eletrólise como usando tubo de ensaio.
Eu fiz. Não, eletrólise eu fiz. Porque eletrólise demora tanto tempo pra gerar o hidrogênio e gera tão pouco, que beleza. Aí o que, que eu fiz? Em vez de usar o tubo de ensaio, eu coloquei numa água com sabão e gera umas bolinhas, assim, que você Sim. vai lá e acende e ela explode. E aí, beleza, né? Não tem perigo. Agora, o que eu tinha feito primeiro é encher uma bexigona mesmo.
Todo mundo quer fazer isso. Queria mandar a cozinha pelos ares mesmo, né?
E é meio perigoso, não é? Não é? A explosão que dá, você acorda uns par de vizinhos com aquele negócio.
Mas, vem cá, quantas vezes você emporcalha tudo em casa e a Mari briga contigo?
Duas vezes por semana.
No começo era em casa, né? Era tudo em casa. Então, e eu morava num apartamento de 35 metros quadrados. Era minúsculo. E eu fazia tudo lá. Então, era uma bagunceira sem fim. Eu tinha que desmontar tudo. Era um trabalho extenuante, assim. E de vez em quando a Mari ficava louca da vida. Tem uma pegadinha que eu fiz com ela, que era aquela do Mentos na Coca-Cola.
Aquele que você tem que limpar no final, né?
É, e eu falei pra Mari, ó, tem uma pegadinha nesse negócio, eu não vou contar o que que é, eu só vou filmar você abrindo, tá bom? Ela falou, tá bom. E ela, sei lá, imaginou que ia espirrar alguma coisa, que ia voar alguma coisa, ela não sabia o que que era. Na hora que ela abriu o negócio e ela viu aquele monte de Coca-Cola saindo, ela ficou desesperada e tentou fechar. Na hora que ela tentou fechar, criou muito mais pressão e lavou o teto de Coca-Cola.
Nossa.
Mas vem cá, quando você faz as pegadinhas com ela, efetivamente ela não sabe o que você tá aprontando.
Então, normalmente ela sabe que tem alguma coisa. E, porque não tem mais jeito. Ela já sabe
já
que
tá
ela
escovada, já tá escovada.
Então, normalmente ela sabe que tem a pegadinha, mas não sabe o que que vai ser. Então, sei lá, uma vez eu fiz um bombom de alho lá, né?
Aquela cara que ela faz, cara, porque ela vai desconfiada, né? Ela vai desconfiada, mas ela sabe que ela tem que ir.
Eu dei o bombom pra ela comer lá. Tem pegadinha no bombom. Eu falei, tem, mas você não sabe o que que é. Come.
É muito amor, hein, Verê? É muito amor.
Tem se esforçado para tentar fazer cair de verdade, né? Às vezes eu até falo pra ela, faz eu cair numa pegadinha, porque tá precisando que eu caia numa pegadinha.
É. Tô preocupado a hora que a Maria começar a entender essas pegadinhas aí. Porque isso aqui vai virar inferno, cara.
Vai, você vai sentar na casa privada, vai explodir, aí você vai dar descarga, vai começar a sair água pra tudo quanto é lado, espirrar em você.
Jesus Cristo.
Mas essa coisa também, né, que às vezes eu penso, pô, alguém pode chegar no Manual do Mundo e falar, pô, pegadinha não tem nada a ver com educação.
Ah, tudo depende do enfoque, né?
É, se você gastar o seu tempo pra você construir alguma coisa, que as pegadinhas todas você tem que construir. Você vai fazer um bombom com alho dentro, cara, você tem que derreter chocolate. Você vai aprender a fazer bombom pra fazer a pegadinha. Então é legal. E todas as pegadinhas, elas são leves, assim. Você não vai machucar ninguém com nada. Então, meu, é muito divertido fazer isso. Quando era criança, a gente... Era uma guerra em casa. Eu contra os meus irmãos, contra os primos, minha mãe participava. E era saudável, não era bullying. A gente adorava fazer isso, né?
Brincadeiras práticas, que não é bullying, não é pra machucar ninguém, é só por diversão mesmo, né?
O termo certo pra isso é, pô, que sacanagem, hein?
No Brasil, então podia ser pô, que sacanagem.
É, não é pegadinha o nome que a televisão deu, né, pra isso. Mas uh-huh. O que a gente fazia em casa, sei lá, quando sempre que ia dormir alguém lá em casa, sempre, a gente tinha um estojo cheio de canetinha e a pessoa acordava pintada inteira, assim, era toda vez. E minha mãe que ensinava, que participava. E não sei o nome disso, não é pegadinha, né? É, sei lá, tem alguma coisa.
É sacanagem.
É sacanagem. Pode sacanear. Ai, ai.
Mas agora vem cá, ô Iberê, tu resolveu pelo jornalismo, mas você teve alguma intenção ou pretendeu algum dia seguir carreira científica ou realmente nunca te chamou a atenção esse lado mais prático da ciência para ser pesquisador ou coisa assim? Ou teve algum outro motivo que tu resolveu optar pelo jornalismo?
Então, não, a verdade é que eu gosto muito de coisas práticas, assim, eu gosto muito de botar a mão na massa. E na faculdade não me chamou tanto a atenção a pesquisa, porque era muito, o pessoal ficava muito enfurnado ali, né?
No laboratório.
Em cima de livro. É, e quando eu era moleque, no interior não existia pesquisa, nem ciência, nem nada, né? Você não... Então, as profissões que todos os meus amigos têm, eles são engenheiros, são advogados, os que fizeram faculdade, ou são professores, são essas profissões que não é tão ligada à pesquisa, né? Aí quando eu entrei na USP, que eu descobri que era diferente, que dava mesmo nessas profissões, você podia ser pesquisador, mas existiam outras profissões que é praticamente só pesquisa, né? Você vai fazer, a galera que faz biomedicina lá, fica o tempo todo, é muito mais pesquisa do que outra coisa. Mas quando eu tava na faculdade não me chamou tanta atenção, porque o pessoal era muito bitolado, ficava muito tempo debruçado em livro e tal, e eu sempre gostei muito de pegar uma serra tico-tico e cortar a madeira.
Tu tem aquela vibe da caixa de ferramentas da infância ainda, né?
É, nossa, nem ferramenta é o meu vício, né? E eu escolhi fazer jornalismo um pouco por causa disso também, sabe? Pra poder não trabalhar no escritório, não ficar o tempo todo na frente do computador. E deu certo, né? Funcionou, assim. Acho que a escolha que eu fiz foi boa. Mas, academicamente falando, o jornalismo é muito primário ainda, né? É uma coisa... Uhum. A ciência de comunicação, pelo menos no que eu passei, assim, era muito mal desenvolvida. Não tem comparação. Hoje eu tenho vontade de fazer um curso de física, por exemplo, de ir lá e entrar na graduação e fazer um curso de física, sabe? Mas acho que não dá mais. Eu não sei se eu encaro mais, não.
É complicado. Eu falo sempre, olha, eu acho que os meus anos de cadeira de faculdade, de colégio, já terminaram. Porque eu não me imagino numa cadeira de faculdade de novo, entendeu? Assistindo aula.
Também...
Acho que nós acostumamos, não só... Para nós produzirmos o conteúdo que a gente produz, seja para o site, podcast, vídeo, nós temos que estudar um bocado. Às vezes eu vejo uma notícia e eu quero explicar aquilo, eu tenho que estudar parte daquilo que está ali. Ou para explicar se aquilo está errado, está certo, e vai-se atrás das publicações científicas. Isso vai com todo o pessoal que produz conteúdo para a internet. E acaba que a gente vai estudando. Através de vídeo, a gente vai consultar algum podcast, ou vai pegar texto. O nosso tipo de aprendizado mudou. E aí a gente se sente engessado na faculdade, que ainda tem que seguir um modelo, que não pode ser de uma forma anárquica como a gente estuda pela internet. Por isso que nós sentimos às vezes uma certa relutância de voltar para a faculdade ou fazer algum curso.
É, e eu também acho, André, que rola um negócio que você chega na faculdade e ninguém te explica o que as coisas são. Então, demorou muito tempo eu entender o que era um mestrado, o que é o doutorado, o que é a iniciação científica. Não tem um manual falando assim, olha, você quer ser pesquisador? Pesquisador faz isso. Então, você tem que começar fazendo iniciação científica, que é isso. Você vai ajudar um pesquisador a fazer a pesquisa dele, fazer... Não, ninguém fala nada. E aí,
verdade.
Você chega lá tudo batendo a cabeça e também é muito mal explicado esse mundo. Então, de forma geral, assim, as disciplinas não tem uma introdução boa pra você entender o que você tá estudando, né?
É aquela velha história também que vamos e viemos, qualquer curso universitário, 50% dele podia ser tranquilamente descartado.
Eu defendo isso.
Matéria enche linguiça aí.
Você vê, antigamente quando o número de dias letivos era 180 dias, as crianças aprendiam mais. Você tinha menos aula. Você massifica um conteúdo porque cai no vestibular, tem que fazer simulado de Enem e ninguém tá aprendendo nada.
Mas vem cá, quais são os temas, assim, que você e a Mari gostam mais de abordar no Manual do Mundo? E fala pra nós, assim, uma das experiências que foi mais gostosa, mais prazerosa pra vocês fazerem.
É, então, aí eu e a Mari, a gente gosta de coisas diferentes. A Mari gosta muito de fazer receita. Adora fazer... Então, esses dias a gente fez... Esses dias não, faz um tempo. A gente fez palha italiana de cemitério, que era uma palha italiana que fazia umas tumbinhas, assim. É, a gente vai lançar, essa semana, um cérebro comestível, que é um tipo de um bolo em formato de cérebro. Aí ela gosta muito dessas coisas. E tem, tanto que eu tenho gravado sempre com ela essas receitas. Ou pelo menos eu levo pra ela experimentar no final. Eu gosto mais da giringonça, cara. Tudo que a gente, por exemplo, essa semana eu fiquei loucão que a gente criou uma metralhadora de elásticos. Então eu peguei uns moldes que eu achei na internet e tal, montei, e é bem complexa mesmo. Tem que recortar um monte de coisa na tico-tico e tal. Mas ficou sensacional. Você atira centenas de elásticos aí, eu pulo de alegria e tal com essas giringonças. E dessas giringonças, o que eu mais me entusiasmei em fazer foi um barco gigante de papelão. Então a minha primeira ideia foi fazer um barco de origami mesmo. Eu comprei 80 folhas de cartolina, vários tubos de cola e fiz um sulfite gigante na sala do meu pai. Aí eu fiz esse gigante, dobrei. Na hora que eu dobrei, eu falei, já não dá certo. Não deu certo, ficou mole. Eu falei, dane-se, eu vou entrar na água com esse negócio só pra ver o que dá, mas eu já sei.
Eu acho legal que você não tem medo de se ferrar, cara.
Esse é o espírito.
Fiquei 2 dias fazendo esse negócio, eu vou gravar um naufrágio, né? E fui lá na represa e foi um desastre, né? E aí o título do vídeo é Como Naufragar em um Barco Gigante de Origami. E aí uma coisa legal do Manual do Mundo, que eu acho que também a gente planta um pouquinho na cabeça das pessoas, é você fica com um radar ligado ali, né? Você levanta uma antena e aquela antena vai ficar ligada durante anos. Aí eu vira e mexe, alguém me falava, tem um barco de pet aqui, tem um barco de não sei o quê, tem um barco de não sei o quê. E a ideia minha é fazer um barco caseiro, né? Porque... Sei lá, eu trabalhei lá na revista Náutica, os caras faziam barco de fibra de carbono. Beleza, se eu comprar as placas lá de fibra de carbono, eu faço um barco em casa, um barco que se coloca motor. Mas não é isso que eu quero. Eu quero um barco com 3 ingredientes, um barco que qualquer um possa fazer. Aí eu fiquei martelando esse negócio, aí descobri que nos Estados Unidos tem competição de barco de papelão. No final do ensino médio lá, a galera faz umas competições de barco de papelão e tal. Aí eu comecei a pesquisar essas competições e vi que tinha uns caras que ganhavam competição, tinha uns sites lá que eles montavam pra ensinar os outros a fazer, e peguei um modelinho, falei, não, esse modelo aqui vai dar certo. Adaptei umas coisas e fiz um barco de papelão. Ah, esse eu botei fé, cara. Na hora que eu terminei, fiquei uns 5 dias fazendo barco de papelão. Comprei acho que 8 caixas de fogão. Tem umas lojas de reciclagem, né? Você chega lá, um monte de caixa velha lá, o cara vende pra mudança, essas coisas. Comprei as caixas, cortei. E fiz aqui em São Paulo e tinha que levar pra Piedade até, cara. Foi um trampo, porque o barco tinha uns 3 metros de comprimento.
Era um barco de passageiros.
Aí tive que emprestar o carro do meu pai, que tinha bagageiro e não sei o quê. Levei lá. E, cara, aguentou 4 pessoas o barco.
Olha aí.
Aí foi sensacional, né? Aí foi a que eu mais me entusiasmei.
O que eu mais achei, o máximo, não é ele aguentar as pessoas, é ser arrastado pelo carro. E eu esperando, vai colocar um motor de popa, vai colocar um motor de popa. Aí eu, droga, não colocou. Mas arrastou por um carro, já é alguma coisa.
Pro começo do ano que vem, eu vou fazer um motor de popa adaptado, hein? Vai ter um motor de popa com uma coisa que não é um motor normal, mas eu não vou contar porque é surpresa.
Isso é promessa. Por favor, cobrem.
Vou ficar olhando, vou ficar esperando ali.
Mas um teste hoje com umas colas especiais lá pra fazer um negócio de pet. Esse vai ser o barco.
Agora... Já são super produções, né, os vídeos de hoje em dia, né, Iberê? em contraste com aquilo que vocês faziam no começo, que era praticamente só você e a Mari, e com uma camerazinha e tal, e os videozinhos, né? E quantas pessoas hoje trabalham com vocês na produção do Manual do Mundo?
Hoje a gente, no Manual mesmo, hoje a gente saiu daquele apartamento que eu morava lá, alugou uma casa só pro Manual do Mundo hoje, é uma casa aqui no Butantã. Então virou um estúdio, meio oficina, meio escritório lá. A gente trabalha lá dentro em 4, né? Sou eu, a Mari, mais 2 pessoas de vídeo. E a gente tem mais ou menos uns 6 colaboradores fixos que fazem outras coisas, como, por exemplo, fazer legenda para os vídeos, traduzir legenda de vídeo, escrever conteúdo para o site. Então, é todo o conteúdo que a gente tem escrito para o site que não é vídeo, são esses colaboradores que fazem e tal. Então a gente tem no total umas 10 pessoas trabalhando pro Manual do Mundo sem parar, assim.
Que bacana.
Oh, maneiro. Viu? É, e qual que é o vídeo que você fez que deu mais trabalho de fazer até hoje?
Bom, depois desse barco aí, esse barco foi, acho que foi o mais trabalhoso. Teve um que eu fiz que foi uma... Foi exatamente a hidrólise. Eu sempre confundo hidrólise com eletrólise. Ai, meu Deus. André, me ajuda aí. Quando você separa o hidrogênio do oxigênio.
A eletrólise. Por meio de corrente elétrica.
É, isso. Então, eu queria fazer aquilo de um jeito que gerasse muita, o máximo possível. E cara, e aí, tudo que eu experimentava, eu queimei umas 3 fontes tentando fazer isso, porque ele exigia demais da fonte. Aí eu colocava um metal na água, colocava um arame ali, e aí comia todo o arame ficava verde, a água ficava, eu falei, não é possível, tá dando tudo errado.
Você pode fazer com grafite.
É, então, aí eu consegui comprar um grafitão, eu nem sei onde as pessoas podem achar isso, porque eu achei numa papelaria daqui de São Paulo.
Lápis.
É, que ele tem a espessura de um lápis, e esse deu
em super... Em loja de material artístico. O pessoal trabalha com arquitetura ou desenho técnico.
Eu acho que ele serve pra fazer sombreamento, né?
Pra fazer desenho, isso, exatamente.
Isso. É, ele é mais pra esfumaçar o desenho, porque ele mesmo ele é tão grosso que se você for fazer um risco com ele, ele sai um risco gigante. Aí, eu, no fim das contas, eu usei a bateria do meu carro, eu tirei a bateria do carro... Que porco! Era um Celta. E aí o Celta, pra você tirar a bateria dele, você precisa de uma chave, que é uma chave cachimbo comprida. Eu tive que comprar essa chave. E aí foi achar essa chave, porque eu não conseguia tirar a bateria do carro. E aí, meu, eu só sei que... Nossa! Aí eu tirei a chave, e aí eu não lembro se no experimento eu usei isso, o cabo de fazer chupetinho, mas eu soldei uns fios no cabo pra tirar da bateria e levar pro lugar onde eu fiz a eletrólise, porque não dava um contato bom e tal. Foi um trabalho desgrenhento. E no final, deu certo.
Ah, ainda bem, né? Ao menos isso.
Às vezes eu encasqueto com o negócio, que tem que dar certo, sabe? Tem que funcionar. Então eu vou até não poder mais. Fico lá batendo.
Quantos vídeos vocês publicaram até hoje?
Ó, que tá público, porque assim, tem muita revelação de mágica e tal, que acaba ficando escondido, né? Porque é um vídeo escondido, entre aspas. Ele não entra na contagem do YouTube.
Uhum.
É o que são vídeos duplos. Tirando esses vídeos duplos, a gente tem uns 680, mais ou menos.
Nossa senhora. Essa sim é uma maratona, hein?
É uma maratona. E a gente publica 3 por semana.
Uhum.
Então, é uma correria.
Terça, quinta e sábado, às vezes.
É, mas esse sábado, às vezes, acabou virando meio que sábado quase sempre. E a gente não gosta muito de falhar no sábado. Às vezes falha no sábado, mas nos outros dias já. Na terça e na quinta não falha de jeito nenhum. Tanto que de 2012 pra 2013, eu tive uma pedra no rim.
Uia!
E aí, bem no Réveillon, assim, foi uns 2 dias antes do Réveillon. E eu fiquei 8 dias internado no hospital. E, cara, não tinha gaveta. E eu gravei 3 vídeos no hospital.
Ah, eu me lembro disso.
Caramba.
Sério. Eu aqui em casa, eu aplaudi. Porque você... Bem errado. Com uma pedra no rim. Doendo horrores. No hospital. Ainda se predispor a continuar com o trabalho, sendo que você poderia nem ter colocado o vídeo e o pessoal ia entender isso. Você, mesmo assim, ter essa força de vontade, a vontade de querer inventar algum conteúdo, e um conteúdo até legal, foi para o espelho não embaçar, né?
É, foi a experiência de não deixar o espelho embaçar.
E você, mesmo assim, tem esse interesse? Cara, não tem outra atitude que a gente possa ter, senão que realmente aplaudir.
É isso aí.
Obrigado. Mas pelo menos você parou de usar sal grosso na carne, né?
Ah, parei. Comecei a tomar água, ficava mais... Agora, a Mari que fica o tempo todo... Ela me traz água, assim, eu tô do nada. E pior que às vezes eu já tomei água, né? E aí, pra quem tá ouvindo, a pedra no rim é causada principalmente porque você come muito sal com pouca água e aí vai dar uma super saturação lá no teu rim e vai gerar um monte de pedra. E aí tem que dissolver o sal. Às vezes eu já tomei um monte de água, a Mari chega com 2 copos, assim, ah, toma mais água. E aí toma, me olha fixo, se eu não tomar...
Apanha.
Como boa esposa, né? Ela tá cuidando de ti, ué.
É, e é um problema recorrente, né? Isso que é o pior. Você sabe que você teve a primeira vez, você corre um sério risco de ter a segunda. Mas esse negócio do hospital foi interessante, porque eu não tinha vídeo de gaveta. Eu tava contando com esses dias que eu fiquei no hospital pra gravar esse barco aí que já tava pronto e só precisava colocar na água. E na hora que eu fui internado, a primeira coisa que eu pensei, caramba, não tem vídeo. Ferrou. Eu falei, não, eu quero fazer vídeo. Eu quero. Eu falei, não, vou fazer vídeo. E eu ficava espreitando, assim, porque não pode fazer vídeo no hospital, né? Dá um crawl. E aí eu contava quanto tempo ela ficava fora, e eu falava, não, uns 10 minutos, que é o tempo que eles ficam, depois que atende, faz algum procedimento, fica um tempo fora, com certeza não vai voltar.
Os enfermeiros não reconheceram, não?
Não, nessa época o Manual do Mundo não era tão conhecido assim. Na internet já era, eu devia ter, sei lá, uns 300 mil inscritos já, mas... Eu não sei, hoje em dia eu sou bastante reconhecido já. É raro eu e a Mari, a gente sair na rua, ir no supermercado, sei lá, e não ter alguém que reconheça.
Afinal, são quase 2 milhões e 500 mil inscritos, né?
É, bastante gente já. E agora o YouTube tá fazendo uma campanha pra promover o YouTube e tal. Eles escolheram 3 personagens pra fazer parte dessa campanha. E eu fui um dos escolhidos. Eu, a Porta dos Fundos e a Camila Coelho, que é uma menina que ensina maquiagem. Aqui em São Paulo, eles encheram de outdoor com a cara da gente na cidade inteira, cara. Outdoor não é uma foto que vai no ponto de ônibus e no relógio, né? Porque em São Paulo não pode mais ter outdoor.
Isso é aquela com o escorredor de macarrão na cabeça, né?
Não, é outra foto. É uma foto... Aquela foi produzida no mesmo lote, assim, né? Foi um dia que a gente foi lá fazer essas fotos. Mas é uma que eu tô com uma jaquetona de frio, assim, eu tô com a cara cheia de gelo. Mais ou menos no estilo alpinista, quando chega no Everest, assim, sabe? Uhum. Tudo. Então, uhum. E assim, aprenda a fazer gelo em um segundo, youtube.com Manual do Mundo. E tá legal, porque aí eu passo na frente do ponto de ônibus aqui de casa e tem a foto.
Muito bom. E como é que vocês lidam, assim, com essa, vamos dizer assim, esse assédio do público, dos fãs?
Ah, cara, a gente gosta muito, porque uma coisa que acontece no Manual do Mundo é que ele é um projeto que chama gente legal, sabe?
Uhum.
Então, não tem gente chata que gosta do Manual do Mundo e vem
Stalker
abordar.
E essas coisas, né?
É, normalmente é um pessoal de boa, assim, é um pessoal do bem, sabe? Então, sempre que encontra com os pais ficam felizes de encontrar com a gente, com o filho, não sei o quê. Ou a pessoa mais velha mesmo vem querer tirar uma foto junto, e geralmente é um pessoal legal. Então eu fico feliz de a gente rolar um magnetismo por coisa boa, assim, né?
É certo.
A gente fica super feliz. É lógico que isso acaba gerando umas situações meio doidas, né? Que você fica meio com vergonha quando você tá em público, porque outro dia eu saí do supermercado aqui na frente, tem um pão de açúcar aqui perto, e eu saí meio rápido, o carro passou num buraco e eu soquei aquele peito de aço no chão, né? Fez um baita barulhão, assim, pá! E aí, eu entrei no Twitter depois, tinha uma mensagem assim, acabei de ver o Iberê socando o peito do carro. Eu não posso nem fazer uma barbeiragem mais.
Tu viu só, cara? Tô te vigiando.
Tô me vigiando.
E hoje em dia, quanto é que vocês demoram pra fazer o vídeo, da concepção à publicação?
Da concepção não vou nem contar, porque às vezes demora 2 anos, assim, esse...
A ideia fica maturando.
Fica, e é muito legal que ao longo do tempo você vai rolando a engenharia da coisa, né? Você vai pensando, eu queria fazer o barco de pet... Então, que cola pet? Não sei que cola pet. Aí vem o cara, instala o taco nessa casa, mostra uma tal de cola PU, que cola qualquer coisa. Fala, essa cola de poliuretano aqui vai cola pet. Mas custa muito caro, aí você tem um amigo que tá usando não sei o que, você rouba um pouquinho da cola dele, passa lá. Então isso aí, esse processo eu faço 24 horas por dia, assim. Qualquer coisa que eu olho, eu tô pensando em vídeo do Manual do Mundo. Mas do momento que a gente decide, não, agora nós vamos fazer esse vídeo vai entrar, tá decidido que dia 4 de fevereiro vai entrar no ar. Então, desse momento até o momento entrar no ar, geralmente leva um mês, mais ou menos. Então, o primeiro passo é achar pesquisar na internet muitas pessoas que já fizeram a mesma coisa, porque sempre vai ter um louco que já fez. Por mais absurdo que pareça, tem um maluco que já fez. E aí, levantar quais foram as coisas legais que eles fizeram, qual é a forma mais vistosa de fazer, né? Porque a gente tá fazendo vídeo, então tem que ficar bonito, tem que ficar chamativo.
Apresentável.
Mas ao mesmo tempo, rola um trabalho contrário, que é de simplificar. Então no Manual do Mundo, a gente tem que ficar pesquisando o jeito de que a pessoa consiga fazer em casa. Porque, meu, hoje em dia eu tenho lá, sei lá, 500 ferramentas pra pendurar naquele painel gigante, um monte de coisa elétrica, tenho soprador térmico, não sei o quê, umas coisas que... Se eu for usar no vídeo, cara, ninguém vai ter pra fazer. Então a gente tem que ficar simplificando o tempo inteiro. Então tem um monte de vídeo que tá engavetado, ideia engavetada, que a gente ainda tem que pensar em como tornar um jeito mais fácil, como fazer...
Sensacional isso, cara. Sensacional isso.
E aí tem uma parte também que é científica, que eu também enrosco muito. Que é, esses dias eu troquei um e-mail gigante agora com o André, de ontem pra hoje... que é tentando entender qual a diferença de fusão e de dissolução, porque tem alguns sais que são sais hidratados e quando esquenta o sal acaba dissolvendo na própria água dele mesmo, se isso é uma fusão ou se isso é uma dissolução, sabe? Então eu tava com esses monte de dúvida lá e eu não vou publicar o vídeo do cristal que forma em 30 segundos enquanto eu não tirar todas essas dúvidas. E aí, meu, às vezes rola também anos batendo bola com professores e tal, até eu chegar numa conclusão definitiva, e às vezes eu descubro que não existe a conclusão definitiva, que às vezes, mesmo no meio científico, aquilo é uma dúvida, sabe? E não tem, tem o paper lá que descobriu aquilo ainda, porque na prática as coisas não são tão simples quanto na escola, né? Na escola é tudo... você aprende um conteúdo ali que já tá muito mastigado, já muita gente já ensinou, mas quando você vai fazer mesmo, rola uma coisa de engenharia assim que não é tão simples, né? Você pega um sal de cozinha, ele não é NaCl puro, ele tá cheio de porcaria lá, cheio de coisa que vai interferir na sua experiência e tal. Então, eu falei do processo de ter a ideia, de ficar simplificando. Ah, tem que comprar os materiais também. Então, a Cris, que é uma das pessoas que trabalha com a gente, ela sai atrás de comprar coisa. Então, precisa comprar a tal da cola PU, vai lá no Tatuapé, na empresa que vende a cola PU. A gente fez isso essa semana, por exemplo, né? Ou precisa... Ah, a gente tá querendo fazer com nitrogênio líquido. Pô, liga em 10 lugares, perguntando quanto custa, como é que faz, papapá.
Se dá pra alugar, se dá pra fazer desconto.
É, porque também essa coisa é cara pra você comprar, né? O nitrogênio líquido mesmo até hoje não tive coragem de comprar, não. É caro demais. Porque você precisa alugar um tipo de uma geladeirinha lá que você
recipiente,
põe dentro.
Recipiente, né?
Uhum. É, aquele recipiente que vai o nitrogênio líquido lá, que é caro. Eles cobram 900 pau por mês, sei lá, um
Nossa,
negócio.
Certo.
É, eu lembro que no total saía uns R$1.000 pra eu fazer o nitrogênio líquido. Eu falei, ah, não, enquanto não tiver patrocínio, não vou fazer, não.
Você chegou a ter uma parceria com a Bayer, né?
Temo, a gente tem. Essa série super química, que a gente faz essas experiências mais cabeludas, e uma delas é esse, o cristal de sulfato de sódio lá, eu quero fazer pro Superquímica. É uma série patrocinada pela Bayer. Mas o nitrogênio líquido é física, então eu queria ter uma série super física, né? Porque... Mas é que já é um pacote, né? Eles contrataram a gente pra fazer 12 no ano passado, e agora esse ano mais 12 vai até janeiro, acho. Vou tentar encaixar em algum momento um super física e o nitrogênio líquido vai ficar pra isso. Eu já tenho uma coleção lá de uns 15 experimentos com nitrogênio líquido que dá... Quando eu comprar esse pote, eu vou fazer os 15. E aí, estando com tudo isso pronto, com o material pronto, a explicação pronta, já testado e não sei o que, a gente tem que bolar algum jeito de apresentar de um jeito legal. Às vezes o experimento por si só, ele é suficiente, eu não preciso fazer roteiro, eu já sei como é que ele funciona, ele é tão bacana, por exemplo, a metralhadora de elástico lá, o resultado é tão sensacional, que eu não preciso fazer nenhuma piada, eu não preciso fazer nenhuma brincadeira, porque as pessoas vão gostar de qualquer jeito.
O resultado por si só já é bacana, né?
Sim, mas por exemplo, a gente fez um vídeo de tinta fotográfica, que era um do Superquímica lá. Você prepara uma substância lá que no sol, ela, quando você coloca na luz forte, ela fica azul e fica insolúvel na água, né? Você consegue lavar e tal, depois ela fica presa no papel ou no pano. E, meu, precisava de coisas legais pra mostrar, né? Então a gente ficou testando um monte de coisas, colocava uma folha em cima, colocava uma ferramenta, e até a gente conseguir fazer uma foto minha com a Mari, e numa transparência e tal, pra dar um chance no negócio. Porque se você fizer só com uma folha em cima de um papel, fica só a marca da folha, ele não tem tanta graça. E é um dos vídeos que eu mais gosto, assim. Eu gosto muito de fotografia, então na hora que deu certo, pô, eu fiquei vibrando de alegria e tal. Então é isso. E aí, tipo, ainda tem... Mas isso é só a gravação do vídeo. A gente grava o vídeo, faz, aí rola uma edição. Na edição existe todo um trabalho de deixar o vídeo rápido, né? Deixar ele num ritmo gostoso. Então a gente evita muito ter barriga, assim, aqueles momentos que a pessoa quer mudar de canal, né? Quer sair do vídeo. Então o vídeo sempre tem que estar com um ritmo muito bom e tal. Acertar a hora do ó, né?
Quanto tempo demora pra fazer a gravação do vídeo? Ele bruto. Dá quanto tempo?
Ah, a gente costuma gastar umas 4 horas pra gravar um vídeo normal do Manual do Mundo. Um vídeo comum. Sei lá, eu gravei hoje, por exemplo, uma prateleira invertida, que é uma prateleira que os livros ficam de ponta cabeça por baixo dela e parece que ela vai cair a qualquer momento. Esse vídeo a gente gastou umas 4 horas pra fazer. É, tem vídeo que gasta muito mais. Agora eu tô ensinando a fazer uma pipa gigante lá, que eu imagino que vai uns 2 dias gravando, porque pipa é muito trabalhoso, né? Tem um monte de detalhe, nó que você precisa ensinar e tal. A metralhadora, por exemplo, ela tem 250 takes. A take é cada vez que você apertou o REC e parou, é um take, né? Então ela tem 250 takes. Muito desse take é lixo, porque agora quando eu erro fala, eu não deixo a fala errada. No começo do Manual do Mundo eu errava alguma coisa, eu me corrigia e deixava passar. Agora eu tô mais mais chato, assim, eu não deixo, né? Então eu falei, eu dei uma enroscada, a gente já corta, não, vai de novo, fala a frase de novo. E vai indo, vai repetindo. Às vezes eu repito a frase, principalmente na explicação. Eu quero que eu fique bem certinho. E aí eu falo 20 vezes aquela explicação.
Já tem esse instrumento pra isso, né? Aqui a gente costuma fazer assim também. Errou, repete.
A não ser quando fica engraçado. Quando o erro fica engraçado. Principalmente quando eu derrubo alguma coisa. Eu sou muito desastrado, né? Eu bato nas coisas, derrubo. Aí fica. Aí deixa rolar que fica engraçado. Às vezes a gente quer até repetir, né? Porque você derrubou um negócio, você falou uma coisa errada. Aí fala, pô, Tiberê, estava tão legal você ter derrubado o negócio, derruba de novo.
E aquela dica caprichada pra quem tá começando, Iberê?
Ó, pra quem tá começando qualquer tipo de comunicação, eu acho que tem que encarar como... Tem muito trabalho. Então, antes da gente fazer o Manual do Mundo, a Mari tinha um blog de terapia ocupacional. A Mari é terapeuta ocupacional, ela fez terapia ocupacional. E ela quis fazer um blog. E eu programava e era jornalista e tal, e ela queria que eu ajudasse a fazer o blog. Eu falei, ó, é o seguinte, eu só te ajudo a fazer o blog quando você me der 54 pautas. Por 54 é o número de um ano. É, você vai ter que ter assunto pra colocar uma vez por semana durante um ano, senão eu não vou ajudar. Aí, eu chato pra caramba também, né? Aí ela... Porque eu achava assim, tem que ter a ideia de um negócio que vai durar, que vai dar certo. Então, essas 54 pautas vão ajudar muito a pensar no negócio, né? Como que ele vai funcionar. E ela veio com a 54. E aí a gente montou o blog pra ela.
É boa.
A Mari aprendeu muito como lidar com internet e tal, como se comunicar com esse blog. E aí quando a gente montou o Manual do Mundo, ela já tinha esse know-how.
Tudo é um aprendizado, né?
É, faz uma lista gigante. Planeja bem antes de começar, porque isso faz muita diferença. Porque aí você não começa no cru, né? E a outra dica importante que eu ia dar, eu esqueci. Dica seguinte, que vale pra qualquer coisa de comunicação, acho que vale um pouco pra quem é professor também. Que assim, eu sempre parto do princípio que a pessoa que tá assistindo não tá nem um pouco interessada no que eu vou mostrar. Eu tenho que conquistar todo o interesse dela. Então, todo o meu esforço, a maior parte do meu esforço vai pra conquistar aquela pessoa a gostar do que eu tô fazendo. Então, acho que essa dica vale muito, né? É, não é o que você gosta, o que você quer, não. É a outra pessoa que tem que se interessar pelo que você tá fazendo. É ela que tem que gostar.
Tem que sempre achar alguma coisa interessante que vai despertar o interesse da outra pessoa, né? Naquilo que você tá fazendo. Acho que é mais ou menos... É meio que uma dica geral, né? Que nem tu falou, pra todo tipo de comunicação, que você vai querer passar uma informação, né?
Porque as pessoas pensam mais ou menos como se fosse muita gente pensa, né? Como se fosse um diário. No diário você tá escrevendo pra você mesmo. Então, você escreve ali o que você gosta, o que você quer, né? O que você quer ler daqui 20 anos. Mas não, comunicação não é isso. Comunicação você tem que fazer a outra pessoa te entender. Ela que tem que gostar. E se ela não entendeu, a culpa é sua, não é dela.
É, isso aí.
É verdade.
Isso é uma coisa a gente tem que abaixar a bola, ser um pouco mais humilde e entender que, poxa, se a pessoa não entendeu, eu que não consegui explicar, né? A falha foi minha. Então, esse é um trabalho difícil, mas que tem funcionado lá no Manual do Mundo.
Então, ô Iberê, o Manual do Mundo agora virou um livro. Você já tinha a produção de vídeos e tudo mais, que tem um alcance na internet muito grande. Então, por que, de repente, você decidiu produzir um livro sobre o Manual do Mundo?
É engraçado isso, porque as pessoas encaram o livro como um meio que vai acabar e tal, né? E eu acho que não, né? O que vai acontecer com o livro é que ele vai mudar de suporte, vai mudar do papel pra alguma outra coisa, mas vai continuar sendo o livro exatamente do jeito que é. No Manual do Mundo, a gente começou a fazer em vídeo porque via que o vídeo trazia uma série de novas possibilidades que o livro não conseguia, de jeito nenhum, chegar perto daquilo. Mas depois que você faz 600 vídeos, você percebe também que muita coisa não funciona no vídeo, poderia funcionar no livro. Você já tem um material gigantesco e aconteceu uma coisa muito legal também, que eu conheci o Alfredo. O Alfredo foi o cara que escreveu o livro comigo. No Manual do Mundo a gente tem uma biblioteca de livros de experiência, de pegadinha, de mágica, de etc, né? Tem um monte de livro que eu vou colecionando, vou comprando, vou ganhando, importando. A maioria dos livros são importados, porque no Brasil não tem tanto livro assim. E o livro que eu mais gostava era um livro brasileiro, que era do Alfredo, que era o que chama Química na Cabeça, que era um livro que ensinava química para ensino médio, e ele ensinava de um jeito muito legal, explicava uma série de coisas que eu queria saber e tal. E aí eu liguei um dia pro Alfredo para conhecer ele, para saber se ele não queria me ajudar em algumas coisas do Manual do Mundo e tal. E a gente acabou ficando amigo, ele veio algumas vezes pra cá, e aí surgiu a ideia de escrever um livro com ele. E aí eu me senti seguro pra escrever o livro, porque a parte científica, não, eu não sou cientista, mas o Alfredo é, o Alfredo tem doutorado em química inorgânica, sabe? Falei, pô, o cara que já escreveu os livros que eu mais gosto, vou escrever com ele. Então, foi uma parceria muito bacana. E muitas pessoas pediam já um livro do Manual do Mundo, porque gostam desse formato, né? E aí a gente tentou fazer um livro muito legal, que as pessoas abrissem e tivessem vontade de ler. Então, pô, a gente ficou, acho que, uns 15 dias tirando foto, cara. Foto. Acho que são 5 mil fotos, mais ou menos, que a gente tirou. O livro tem 50 experiências pra fazer em casa. A gente fez as 50 experiências todas pra tirar foto, uma por uma.
Não é que nem livro de culinária, que tem a receita e não fizeram.
Né? Não, não.
Sabe que tem livro de culinária que é assim, né? 500 receitas francesas. Aí o cara nunca fez nenhuma das caras.
Tem um monte, mas livro de experiência que o cara nunca fez também tem.
Porque... Ah, é?
Ah, esses que eu tenho aí nessa coleção, tem um monte que a pessoa nunca fez. E o que que acontece? Na hora que você vai fazer, você descobre um monte de coisa que não dá certo, né?
Uma das práticas que eu já tentei fazer é aquele higrômetro que usa fio de cabelo.
Não dá certo. Já tentei fazer um monte de vez.
Nunca consegui fazer funcionar aquilo. Juram pra mim que funciona, mas eu não conheço ninguém que conseguiu fazer aquilo funcionar.
É, tudo isso muito na teoria. Não funciona. Não funciona. Tô dizendo que não funciona pela minha tentativa, mas, pô, lá no Manual do Mundo a gente tenta pra valer. Sabe, não é de qualquer jeito, não.
Não é de brincadeirinha.
É, não é de brincadeirinha.
E aliás, vocês tentam, e mesmo que precisar pisar em ovos, né, Iberê?
Não, se precisar, nós pisa também. É outra coisa que não deu certo, mas eu acho que vai dar ainda. Vai dar. E essa história de andar no ovo, que você consegue andar em cima das caixas de ovos sem quebrar nenhum ovo. Eu tentei.
A minha filha vê esse vídeo, Iberê, ela sai pulando, tanto que ela ri, cara. Acho engraçadíssimo. E o pior é que sabe como é que é criança, ela fica revendo o vídeo. Né? Daí toda vez ela fala assim: vai quebrar. Sensacional, cara. E como é que tem sido essa aceitação do livro, assim, pelo público?
Não, tem sido super boa. Uma coisa muito legal é essa: a internet propicia umas coisas sensacionais, né? Então, existe uma aceitação natural do livro, porque as pessoas gostam do Manual do Mundo e acabam gostando, indo comprar o livro porque é fã do Manual do Mundo e espera alguma coisa parecida com o Manual do Mundo. Essa aceitação tem sido sensacional. O livro, ele tá agora naquela lista da Veja lá, dos 5, é o quinto mais vendido de não ficção.
Mais bacana.
Mas o que mais me entusiasma, assim, vendas, coisas, claro que é legal, mas o que eu quero ver é a molecada fazendo, que tá no livro, né? É pra isso claro. Que ele foi feito. Cara, no Instagram já tem um monte de foto, porque eles marcam o Manual do Mundo na foto, da galera fazendo o que viu no livro, né? E às vezes tem umas experiências simplesinhas, né? Que você põe no livro e fala, pô, essa aqui é só pro pessoal mais novinho conseguir fazer, ela não é tão legal. Mas na hora que você vê um moleque fazendo, você fala, pô, a dele ficou melhor que a minha, sabe? e aí você vê ele se entusiasmando em fazer aquelas coisas que são mais simples mesmo, né? E, putz, é sensacional. Então... Aí tá começando a surgir agora, já vi acho que algumas dezenas de fotos no Instagram do pessoal fazendo a experiência que viu no livro. Uma coisa que me deixou muito feliz também foi quando eu dei o livro pro meu sobrinho, que é aquele menino que dá o joinha no final do vídeo.
Uhum. Sim.
Ele cresceu agora e tal e...
Não dá mais joinha.
A gente não tá colocando mais joinha porque também é muita exposição, né? E agora ele vai na escola, toda a molecada sabe. Então, tomando um pouquinho mais de cuidado com isso e tal, eu evitei de continuar colocando com a imagem dele real, né? É porque eu percebo que eu sou reconhecido na rua e tal, ele vai acontecer isso com ele também. Então, eu não sei o quanto isso é bom pra uma criança de 8 anos e tal, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. E aí, quando eu dei o livro pra ele, ele começou a folhear e ele começou a ficar assim, com o olho brilhando e falando, não, quero fazer essa. E eram experiências, quando ele tinha visto em vídeo, ele não tinha essa vontade de fazer, né? Ele teve vontade de fazer outras, mas essas do livro, ele não tinha despertado tanto interesse dele. Eu falei, caramba, o livro é um jeito diferente de mostrar as coisas, né?
Ele funciona, na verdade, né? O livro funciona de uma forma diferente, né?
Funciona de uma forma diferente.
Eu creio que é porque você consegue levar... Por exemplo, você pega o livro, coloca na mochila e leva. Ele anda com você. O vídeo na internet, tipo, apesar que você acessa a qualquer hora, não é algo que você tenha, que você mostra, que você folheie, você possa ver quando falta luz, quando a internet cai. Guy é, tipo, é o manual do mundo offline.
Isso é verdade, é, o livro tem esse caráter que você consegue, por exemplo, tá com ele na bolsa, na mochila, aí você encontra um amigo, oh, deixa eu te mostrar um livro bacana que tem aqui. Aí você já tem aquele negócio de se conversar, já é um motivo de assunto.
Por sinal, o livro é lindo, eu sei porque eu comprei.
Obrigado.
Ele fica bonito na minha mesa aberta, ele é lindo. As fotos são muito bonitas, ele é gostoso de você folhear e você ler.
Ah, que legal, fico super feliz de ouvir, porque deu grande parte do nosso esforço foi pra que ficasse assim, sabe? Que a pessoa abrisse e tivesse vontade de ler. Porque ter vontade de ler uma explicação científica é uma coisa difícil, né? Você convencer um moleque a ler a explicação. Mas depois que ele vê um monte de foto e tal, vê um negócio bonitão lá, tentar agarrar ele. E eu acho que outra vantagem do livro é que existe uma seleção que a pessoa pode fazer que é muito rápida. Então ele escolhe qual ele quer ler, ele escolhe qual trecho ele quer ler, qual foto ele quer ver, e no vídeo não é tão rápido assim. Você tem que ficar correndo o negocinho lá pra poder pular um pedaço, ver só a parte que te interessa. No livro não, ele vai direto na parte que interessa, então você começa comendo pelas bordas ali, né? Você faz o que você acha mais legal. Essa seleção é muito fácil de ser feita. E a gente quer lançar outros, né? Esse aí foi um primeiro, com as coisas mais chamativas do Manual do Mundo, mas a gente queria lançar uma coleção que fosse tipo a coleção, a biblioteca do escoteiro Mirim.
Muito bom, nós estamos precisando muito disso, cara. Coloque essa ideia em prática, por favor.
Fazer com outros temas e tal, e no final ter uma coleção de livros do Manual, ser um Manual do Mundo de fato, né?
Aliás, você entrevistou o Bikman, né?
É, me deu vontade de matá-lo por causa disso.
Mas, cara, uma coisa muito legal que aconteceu é eu sabia que o Paul Zalum era um ator, né? Então, e como ele é um ator, você sempre fica na dúvida de chegar lá e ser uma pessoa completamente diferente.
Quanto é o personagem, quanto o ator, né?
É, e aí dá um medo de você ser decepcionado, né? Se decepcionar com a pessoa, porque, poxa, você é fã desde criança e não sei o quê, chega lá, o cara é um chato, sei. Não sei o quê. E não foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá, ele tava fazendo uma apresentação, era um evento da revista Info, e aí eu assisti toda a apresentação, depois teve uma coletiva de imprensa, eu assisti toda a coletiva, e quando eu fui entrevistar o Bikman, eu já tava vendo ele fazer umas 2 horas lá pessoalmente, né? E nessas 2 horas, o cara é exatamente o personagem, né? E a primeira pergunta que eu fiz foi isso, eu falo, pô, mas espera aí, você pessoalmente, você é igualzinho o Bikman de verdade? Ele falou, não, o personagem foi meio baseado em mim, né? Eu achei sensacional, o cara é muito engraçado, né? Porque ele não é um cientista, mas ele é aquele cara engraçado que a gente vê lá, que ele é cheio de fazer piada, de explicar as coisas de um jeito muito interessante e tal, é exatamente aquilo. E me deixou muito feliz de saber que o ator era o cara.
Ó, eu dou uma ideia, cara, a gente podia sequestrar o Bikman na Campus. Inclusive, se a gente não conseguir sequestrar ele, a gente podia levar o Art, que o Art também é divertido, hein? Ou o Flava África, quem sabe?
Vestir a camiseta do SciCast nele.
Isso! Fazer um guardapó laranja com o logo do SciCast.
Guardapó laranjão, cara, isso foi a melhor ideia que eu já vi em toda a minha vida.
Pô, ele usa um verde-limão, cara? Por que não um laranja?
Por que não? Sério, eu achei isso fantástico.
Dá um jalecão de laranja com o logo do SciCast num bolso, Manual do Mundo no outro pra ele.
Vamos aprontar uma dessa, hein, Yuri? O que tu acha?
Fazer ele cair numa pegadinha do Manual do Mundo lá e depois
a gente... A gente tá querendo ver se no palco lá onde eles vão colocar a gente, que é no palco da ciência, tem como colocar um pêndulo do Newton. Nós podíamos pôr o Bikman no outro ponto. Pra ver ele se jogar pra trás.
É, como tem atrito e uma série de coisas, ele vai sempre voltar um pouquinho.
Se você encostar ele no teu rosto, soltar, quando ele voltar, ele nunca vai encostar no teu rosto de novo, entendeu? Só que você, por instinto, você se joga pra trás, né? Essa que é a brincadeira. Vamos pôr o Iberê fazendo isso. Iberê, topa?
Aí eu fico assistindo apresentações de professores que dão show de física e química e tal pra eu aprender essas coisas, né? A experiência nova e tal. Aí o cara começou a apresentação falando assim, ó, eu fiz esse pêndulo, mas já aconteceram 2 acidentes. O cara empurrou o pêndulo na hora de soltar. Yeah. E o outro colocou a testa pra frente. Né? Melhor confiar no Darwin do que confiar no
Darwin. É poderoso, né, cara?
frase para a vida.
Melhor confiar no Darwin do que no Newton. Agora vem cá, Iberê. Todo mundo te reconhece, jovem, adolescente, adulto, professor, usa teus vídeos em aula. Nunca te convidaram pra fazer um programa de TV? Só seu, assim, uma série, alguma coisa?
Isso aconteceu com bastante frequência. A gente recebeu convite de tudo quanto é lugar. Mas tinha muito convite bizarro, assim, a televisão sempre surge umas coisas do além, você não acredita, né? E pra fazer quadro em tudo quanto é programa e tal, coisas que não tinham, geralmente não tinham tanto a ver com o Manual do Mundo. Aí surgiu uma oportunidade legal, que era fazer uma série pra Cartoon que fosse baseada no Manual do Mundo. E a gente gravou essa série agora, no começo do ano, foram 4 meses de gravação, são 26 episódios de meia hora, vai chamar Experimentos Extraordinários. E começa agora, 1º de novembro, o podcast vai ao ar dia 7, já começou. É isso aí. Então é todo sábado, 11h30 da manhã na Cartoon, e tem uma reprise no domingo também, não é no domingo à noite, precisa ver o horário lá que eu não lembro de cabeça. Só que ela é uma comédia, então é um sitcom, ele é parecido com O Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva, vocês devem lembrar.
Sim, sim.
Então, a história é de um cara que chama Iberê, na ficção eu chamo Iberê mesmo, eu faço o personagem de mim mesmo, que chega numa emissora de TV e pra fazer um programa de experimentos, eu sou mais ou menos o diretor do programa. Só que a dona da televisão é muito pão dura, e em vez de ela contratar pessoas experientes pra me ajudar, ela fala, contratei 4 ajudantes que têm 15 anos de experiência. E eu chego lá na hora de conhecer a galera, e eles têm 15 anos de idade.
Muito bom.
E aí eu não sou o apresentador do programa. Quem é o apresentador do programa é um cara chato, que chama Valentino, que ele é todo fresco, ele é super estrela, assim, e ele só me enche o saco. Então, a gente fica, eu e mais os meus 4 ajudantes e tal, montando os experimentos, se preocupando em como vai ser o programa, não sei o quê, e ele chega com as exigências mais absurdas e tal, e a gente tem que ensinar pra ele como é que o experimento funciona, e toda a comédia, as histórias rolam em cima disso. Então, é uma ideia legal de mostrar os experimentos, mostrar um pouquinho de ciência, mas o programa é engraçado pra caramba, foi super... É um programa de TV mesmo.
É engraçado que ele mostra até os bastidores de como você monta o experimento.
É, dos testes que você tem que fazer, e tem que estudar, e tem que fazer uma reunião de pauta, e tem que ralar, né, conseguir achar uma explicação... É muito legal. E entende como é que funciona um pouquinho a televisão também. E o mais legal é que o programa eu acho que ficou muito engraçado. Ficou engraçado de verdade mesmo. E aí vocês vão viver como ator, que é uma coisa completamente
muito boa. E quem que é o texto? É teu mesmo o texto ou você colaborou?
Eu colaborei, mas são 4 roteiristas, roteiristas profissionais de TV mesmo, que ficaram trabalhando 7 meses no roteiro. E aí toda semana eu me reunia com eles e a gente gastava uma tarde toda definindo quais são os experimentos que vão entrar nesse episódio, como que eles podem fazer parte da história, como é que funciona o experimento, se vai funcionar no vídeo, se não vai. E aí eu bolava a história, um esqueleto de história junto com eles, lá baseado nos experimentos, e depois eles escreviam as falas mesmo, como é que ia ser, o que cada personagem ia falar, isso aqui. Foi um processo divertido. Então eu participei no começo como roteirista, né, todo esse processo de escrever o roteiro, e depois participei como ator. E a gente também, a gente que fez todos os experimentos que aparecem no programa. Então o Manual do Mundo virou meio que uma fábrica de experimentos, porque na televisão você tem que mandar vários, né? Então, vai ter um canhão de batata. Meu, tem que fazer 5 canhões de batata.
Muito bom. Mais um jeitinho de levar a ciência pras pessoas, né?
Mais um jeitinho. É um jeitinho pra gente completamente novo, né? Então, eu não sei ainda como é que vai ser a receptividade, se eu fui bem como ator.
saberemos em breve.
Mas foi o que funcionou. Então, tem um programa de TV aí e vamos ver como é que vai rolar. Mas o YouTube eu não abandono de jeito nenhum, né? É assim, onde a gente nasceu e tem livro, agora programa de TV, mas os 3 vídeos por semana a gente não deixou de produzir. Durante todo o programa de TV, a gente fez gaveta, gravou de madrugada, gravou em final de semana, mas as pessoas nem sabem que o programa de TV foi gravado enquanto a gente estava publicando no YouTube.
Atualmente, sua atividade assim é só do Manual do Mundo ou você ainda continua com o seu emprego?
Não. Eu deixei tudo, deixei meu emprego em 2012, comecinho de 2012.
Virou? Agora tem alguma expressão pra isso? É pro youtuber?
Eu sou um youtuber, né? Quem vive de YouTube. Os youtubers se chamam de youtubers mesmo, né?
É youtubeiro.
É, youtubeiro. Os youtubeiros. Então eu sou um youtubeiro agora.
Falar falando em vídeos, a gente percebe que no Brasil, divulgação científica é uma tarefa para poucos, e poucos corajosos, na verdade. Ainda mais quando a gente está falando de produção em vídeo. O que, que você acha? Como que você vê a reação dos cientistas perante a sua iniciativa? Você percebe se tem má vontade do pessoal acadêmico, se eles não gostam do seu trabalho, por ser uma produção de vídeo feito por um leigo, para leigos, com uma linguagem um pouco mais coloquial, menos formal? Você acha que tem uma resistência dos pesquisadores, não, dos acadêmicos em geral?
Dos acadêmicos eu acho que não. Não tem. Nunca tive nenhum professor universitário, nem mesmo professor, me escrevendo reclamando de alguma coisa e tal. Mesmo porque a gente é bem transparente quando existe algum erro. Assim, quando existe algum erro, eu meto uma anotação do YouTube. O YouTube tem aquela ferramenta de anotações bem grande, assim, e avisando, ó, isso aqui, eu troquei o nome do negócio e tal. Ou esses dias, sei lá, eu falei que um ímã tinha lado positivo e negativo. Daí, não, é norte e sul, sabe? Aí coloquei um aviso bem grandão lá, que é, confundi. Na hora de falar, confundi, passou batido e tal. E outra coisa, a gente tem um público muito grande de professores. Então, quando acontece qualquer coisinha errada, eles já avisam e a gente já corrige rápido. Então, ou às vezes eu chego a tirar o vídeo e colocar de novo e eu corrijo na edição mesmo. Então não tem muita reclamação. Mas existe uma galera do mimimi que não é
a galera do mimimi, é isso aí.
Que gosta de encher os piquá. Mas no Manual do Mundo não é tão grande, mas de vez em quando eu fico meio irritado. O que mais tem é professor de português. Professor de português, não. O cara que se acha professor de português.
Exato.
O professor de português de verdade nunca me escreve, mas escreve o cara que acha que eu errei. E eu sou muito cuidadoso no português, né? Alguns erros eu sei que eu cometo. Por exemplo, às vezes eu falo entrar dentro. E eu sei que é um pleonasmo e tal, mas que é um erro que eu sei que eu posso cometer. Mas, por exemplo, eles se incomodam de eu falar depois. Depois. Ai, Bere, não é depois que fala. Você tá falando errado, é depois. Falo, gente, isso aí é variação regional. Lá em Piedade, onde eu vim, todo mundo fala depois. Nunca ninguém percebeu que eu falava depois. Agora vocês são de outro estado. Acho que tá errado.
Mas é muito mimimi mesmo, cara. Como é que pode?
Mimimi com regionalismo é foda, cara.
Aí outro dia eu coloquei o vídeo assim, como assobiar com as mãos, né? É um jeito doido lá disso. E aí apareceu um monte de gente reclamando que não é assobiar, é assoviar. Eita, nós, né? Aí. Vocês já procuraram um dicionário pra ver se não dá pra falar dos dois jeitos e tal, né?
Em geral, assim, provavelmente é a mesma percepção que a gente tem aqui. Em geral, é o cara que não produz nada e tá aí só pela zoeira de incomodar.
Ele quer se convencer que ele sabe. Ele não tá falando pro Iberê, ele quer se convencer.
Mas sabe que existe um negócio que é. As pessoas tentam se afirmar de vários jeitos, né? Tem o cara que vai na academia e fica fortão. Tem o cara que compra um carro grande.
Normalmente tudo pelo mesmo motivo.
Exatamente. Pelo mesmo motivo tá lá o cara que vai querer mostrar conhecimento, né? Que mostrar que sabe mais que o outro. E aí sempre vai ter nos comentários lá o cara que vai querer corrigir alguma coisa. E geralmente português é o que mais aparece, né? Porque as pessoas, eu não sei, talvez seja uma ciência que confunde muita gente achando que sabe, mas na verdade não sabe. Química nunca acontece, é muito raro acontecer o cara que acha que sabe e na verdade não sabe, porque não sabe mesmo, então ele não acha que sabe. Português, por algum motivo, eu não sei qual, o cara acha que sabe, né? E aí chega lá e corrige coisa errada. Mas acontece em outras áreas também, às vezes acontece, sei lá, de nutrição. Outro dia escreveu uma mulher e falou, ai, Berê, você falou, mostrou um vídeo que, do bolo de copo lá, que vai 4 colheres de açúcar e você falou que era uma receita dietética, que absurdo, não sei o quê. Aí eu falei, mas gente, eu tava brincando. Tipo.
A gente acha que não consegue usar sarcasmo em áudio e nem em vídeo, pelo jeito, não dá pra usar.
Não dá, ninguém entende.
Tem uma teoria que, normalmente, pra quem trabalha com texto, com post em blog, que eu digo o seguinte, normalmente qualquer texto com mais de duas linhas é ininteligível para 90% das pessoas. O cara começa a ler no início, lê as duas primeiras linhas e as duas últimas. Eu acho que deve acontecer isso também com vídeo.
Deve, mas o problema é que eu luto muito contra isso, porque a minha intenção maior é que a pessoa entenda. Eu quero que ela entenda, então eu me esforço muito pra
que ela entenda. Sim, mas ela não quer entender, ela quer reclamar. Quem quer entender, senta, vê a droga do vídeo e aprende. Se tiver dúvida, pergunta. Mas a pessoa que quer reclamar, ela não quer aprender. Porque ela se acha, tipo, eu sou o cara, eu não preciso ver isso, eu vou ficar aqui aqui só pra encher o saco do cara, porque minha mãe me botou de castigo.
Não, mas acontece, tem um probleminha de interpretação de texto que nem sempre é a má vontade. Às vezes é um problema da que a pessoa realmente tem a dificuldade de entender. Mas isso não é da pessoa ser burra, né? Eu acho que é a falta de a gente ter uma educação de qualidade mesmo. Por exemplo, teve um vídeo que eu peguei e falei o seguinte. É um vídeo que ensinava a fazer um pote de flor, fica bem bonito, usando um disco de vinil. E aí eu falei assim, ah, você pega algum compositor fraco, e aí mostrei um disco do Chico Buarque, ou alguma banda fracassada, e mostrei um disco dos Beatles.
Nossa senhora, isso aí deve ter dado um rage daquilo.
Engraçado que do Chico Buarque não teve nenhum comentário, porque o cara que ouve Chico Buarque, pelo amor de Deus, ele tem que entender uma ironia retardada dessa, uma ironia muito ruim, na verdade. Ela é tão explícita, ela é tão descarada que ela é ruim. Mas teve uma onda de comentários assim, que onde você viu que Beatles é uma banda da fracassada e não sei o que. Daí, gente, eu comentei lá, gente, não é por nada, os Beatles é a banda de maior sucesso de todos os tempos. Se vocês não entenderam essa ironia de eu chamar Beatles de banda fracassada, poxa, eu não posso mais fazer ironia, porque... E aí não era o cara que é chato porque é mala, né? O cara que realmente não entendeu e ficou bravo porque não entendeu a ironia. Então, aí eu comecei a tomar mais cuidado com ironia, e quando eu faço de propósito mesmo. Eu falo, ah, eu sei que metade não vai entender, vai reclamar, mas agora que reclama mesmo? Eu vou fazer essa porque eu tô com vontade.
Se a gente ficar baixando muito o nível, daqui a pouco a gente não tá fazendo nada. A gente vai estar falando com...
Tem que tomar cuidado com a novilíngua, né? Isso é verdade.
É, mas uma coisa que a gente toma cuidado, que eu penso, é o seguinte. Vocês devem ter assistido Shrek. Né, aquele desenho animado. Shrek é um negócio que eles chamam de multinível, né? Ele, por exemplo, se você pega uma criança de 5 anos, ela assiste Shrek e ela adora. Ela sai dando risada e tal. Mas ela não entendeu 90% do filme. Mas funcionou pra ela. Aí você pega um moleque de 15 anos, ele já entende 30%. Só o cara de 50 que vai entender o filme inteiro. Porque tem uma série de referências musicais, de músicas antigas, de outros desenhos animados, de filmes, de um monte de coisa. Aquilo é muito rico em referência.
E piadinhas implícitas.
Piadinhas implícitas, piada pra adulto.
O próprio Harry Potter, a Rowling é bem safadinha com algumas inferências, digamos, sexuais.
e aí, no Manual do Mundo a gente tenta não fazer as piadinhas sexuais, mas fazer...
Fazer o vídeo funcionar em vários níveis, né?
É, fazer funcionar em vários níveis. O livro também a gente fez bastante isso. Já coisa que eu discuti com o Alfredo, eu acho que isso aqui uma criança de 12 anos não entende. Mas quando ela tiver 20 e for reler o livro, ela vai entender. Então deixa essa explicação aqui, porque ela vai fazer o experimento, ela não vai entender algumas coisas, mas a semente está plantada ali para mais tarde ela falar, ah, era isso que eles estavam querendo dizer. Então, eu acho que tudo bem. Então, toma esse cuidado para não deixar vulgarizar demais e tentar fazer um negócio multinível, né? Às vezes eu vejo criança de 4 anos assistindo o Manual do Mundo e é uma experiência bem legal, porque eles só se ligam na imagem. Eles querem ver coisas explodindo, coisa engraçada, eu sacaneando a Mari e tal... E, então funciona. Aí você pega um moleque maior, já de 12 anos, ele quer fazer um negócio porque ele acha perigoso. Ele gosta de explodir coisa e tal, tal, tal. O adulto gosta de reforçar o que ele já sabe.
Mas o adulto também gosta de explodir coisas, tá?
Sim, sim, sim. Gosta.
Com a diferença é que a gente pode ir e não precisa de outra pessoa comprar os tracos pra gente.
Exato, a gente já precisa de supervisão.
Uma coisa que eu coloco assim, é peça de um adulto, mas eu sei que o adulto vai se machucar porque o adulto não vai... Não, é mais teimoso, né?
O adulto esqueceu a parte do Darwin.
É, exatamente. Muito raro você ver alguém usando furadeira, serra tico-tico com óculos de proteção.
Eu mesmo não uso. Já vou confessar que eu não uso.
Eu aprendi algumas coisas na marra pra falar pra você. Eu ultimamente tenho usado muita luva de couro e óculos de proteção, porque... eu já machuquei muito meu dedo e tal, fazendo coisa, já vou com muito caco no olho, eu falei, não, agora tá bom.
Antes que eu perca, antes que eu dê razão pro Darwin me levar.
não, até eu faço isso.
Você
você não recebe muito convite pra ir em colégio e escola, fazer a mágica do Manual do Mundo ao vivo?
Recebo, mas não dá tempo de ir, porque, primeiro porque na internet você atinge o país inteiro, e inclusive tem muito fã do Manual do Mundo de Portugal. Uhum. Em Portugal, mais ou menos 5% da nossa audiência é de Portugal, então é bastante gente. É. Então, se você considerar o tamanho dos dois países, é quase que a mesma coisa, tipo, o pessoal de Portugal assiste como se fosse parte do Brasil ali, né, assistindo.
O pessoal de lá, aliás, eles se identificam muito com os programas produzidos aqui, a gente também tem muitos ouvintes de lá.
Sim, é muito legal, porque a gente não tem coisa de Portugal, acho que o brasileiro deve ter alguma chatice com sotaque, não sei, que eles não têm, né? Mas sobre as escolas, a gente acaba não tendo tempo de ir, porque surge muito convite de longe e tal, que vai muito tempo de viagem, né? Você vai pegar avião e tal. E eu também não tenho, agora eu tô me esforçando um pouco mais pra desenvolver isso, mas eu não tenho know-how de palestra, né? O meu negócio é fazer vídeo, eu faço uma vez o experimento só e jogo fora.
Mas a graça é essa, é sair desses palestrantes profissionais que falam, e você percebe que são todos iguais. Eu acho que se recebe tanto isso é exatamente por causa da sua espontaneidade nos vídeos. Quanto mais espontânea, mais que as pessoas gostam.
Pô, mas então eu fico feliz de ouvir isso, porque me estimula mais a encarar esse desafio.
Eu acho que daria bem certo, viu?
A única coisa que eu não posso deixar acontecer é a experiência dar errado, porque no vídeo você pode fazer 50 vezes, se uma der certo, beleza, você gravou aquela e funcionou, né? Mas se tiver ao vivo é meio chato.
É, aí complica. Então, pra encerrar, o Iberê, a última perguntinha. O que é ciência pra você?
Pra mim, a ciência é a arma que eu uso pra matar a curiosidade.
Na verdade, eu acho que você alimenta a curiosidade, viu? Não quero ter... Você não tá matando nada, não.
Mas acho que antes de tudo é isso, porque até no fundo, o que move as pessoas, até os grandes cientistas, em algum momento é a curiosidade que nasceu ali, né? Você pode falar que é pra aquilo se transformar em tecnologia e depois usar pra não sei o quê. Nada, no fundo os caras fazem um túnel gigante lá na Europa pra bater um átomo no outro, no fundo é a curiosidade, sabe?
Isaac Asimov dizia que a principal palavra na ciência não era eureka, era o cara olhar e dizer assim, pô, engraçado. algo que desperte a atenção e entender o que é aquilo. E coloca pra nós, o cara constrói uma das maiores máquinas que a humanidade...
Não é uma das maiores, é a maior.
A maior máquina, até então era o Saturno 5, para colidir átomos. Sendo que o cara não fazia a menor ideia do que ia acontecer.
Inclusive tendo a possibilidade de criar um buraco negro.
Ou não acontecer nada. Ou não acontecer, dar uma rocha. Tipo, imagina, o cara convencer, gastarem milhões e milhões pra construir uma coisa que o cara, tipo, mas vai acontecer o quê?
Não, a gente vai responder muitas das dúvidas do universo. Aí um deve ter chamado o outro e vai assim, Hans, vem cá, isso aí vai funcionar o quê? Não sei, mas deve ser maneiro pra cacete.
Eu acho que um cientista deve ter batido assim com o cotovelo no outro e falou assim, ó, se a gente falar sério e não rir, eles compram a ideia.
Você tá, não só você almeja o conhecimento e tudo, mas você transformar aquilo em diversão, você se diverte com aquilo.
Sim, acho que isso tá no acho que tá na raiz de toda a ciência, de todo mundo que gosta. No fim das contas, se você vai perguntar e investigar por que que a pessoa tá fazendo aquilo, por que que ela se meteu naquilo, por que que escolheu aquela profissão, é por curiosidade, por gostar, por achar divertido, não é por um bem maior ou por um objetivo de vida, às vezes nem mesmo por ganhar dinheiro, é porque curte mesmo. Tem vontade de saber o que que acontece, é aquilo que entusiasma, né?
E aquilo é o combustível que move a pessoa, na verdade, né? Aquela curiosidade inata, aquela vontade de sentir a mão tremendo quando você tá fazendo uma coisa nova, tá fazendo uma coisa legal.
É, a coisa que mais me deixa feliz no Manual do Mundo é, e que tem acontecido, que eu acho que tô muito feliz que tenha acontecido, é o cara fala assim, ó, acabei de passar no vestibular de Química, ou acabei de passar no vestibular de Física e escolhi o curso por causa de vocês.
Sensacional.
E aí eu falo, pô, caramba, isso é muito legal. Poxa, essas pessoas estão escolhendo isso porque se apaixonaram por isso vendo a gente, minha missão tá cumprida.
É, muito bom. Mas e aí, e por que que tu continua fazendo o Manual do Mundo, além de ficar milionário, claro?
Essa é outra coisa doida, né? A pessoa vê você, acha que, pô, vê outdoor na cidade, isso aqui, acha que eu tô milionário. Milionário nada, tipo. Não fez tanta diferença. Pra
pagar as assim. Contas, pelo menos, né?
É, paga as contas. Claro, eu não posso reclamar também, porque eu tô indo bem e tal, mas não sou jogador de futebol, não tenho nada. Coloco gasolina no carro, compro uma furadeira legal e tá bom. É. Mas o que acontece no Manual do Mundo que me dá a vontade de continuar fazendo e tal, é primeiro que de ver as pessoas fazendo de fato o que eu tô ensinando, né? Então... É quando você conversa com uma criança e ela fala que já fez e já fez outra e quer fazer mais uma, você fala, putz, isso é muito legal, é um combustível muito grande. E a outra coisa é que a gente acumulou uma montanha de ideias de coisas que a gente quer fazer e tem que fazer essas coisas agora.
Iberê, olha, que bate-papo bacana, cara. Eu ficaria aqui mais 2 horas, mas enfim, né?
Aí você ferra a vida do editor.
Quem vai editar o seu mesmo?
Então tá ferrado.
Só queria te agradecer, cara, que como tu falou que foi entrevistar o Bigman e você ficou feliz porque você viu que além de ser um ator bacana e ter feito aquele trabalho bacana, a pessoa era legal, eu também aqui estou feliz em te dizer isso, que a gente via os teus vídeos, via todo o trabalho que vocês fazem lá, que é um trabalho sensacional, que é um trabalho com uma qualidade assim que inspira a gente a querer fazer o nosso próprio trabalho melhor. E poder conversar contigo hoje, poder ouvir de ti a tua história pessoalmente e poder conversar contigo também nos mostrou que você, além de ser aquela pessoa que faz o trabalho lá no YouTube, é uma pessoa legal, é uma pessoa que vale a pena a gente ter por perto, vale a pena a gente ter como amigo, vale a pena a gente poder conhecer assim mais de perto um pouquinho.
Poxa, gente, obrigado mesmo. Fico muito feliz e eu gostei muito da conversa. É muito legal poder falar de coisas de alto nível, assim, de conversar com um pessoal que enfrenta as mesmas dificuldades que a gente. E que tá com o mesmo objetivo.
Se a ciência não for divertida, então alguma coisa é errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência.